Muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença e o fato de terem aceito o nosso convite para podermos hoje discutir um pouco os impactos e a consequência do novo regime do arrendamento urbano. Marcámos esta audiência, ou propusemos a realização desta audiência, até tendo em conta que o grupo parlamentar do PCP agendou para 2 a 8 dias um projeto de lei que tem como objetivo pôr fim a um conjunto de consequências que esta lei está a ter na vida de milhares e milhares de portugueses, mas também que está a afetar e muito a atividade económica, em particular de muitas micro e pequenas empresas, e que propomos a sua revogação. Dizer que, da parte do grupo parlamentar do PCP, e propusemos também esta audição para que, de uma forma mais alargada, nós temos procurado ter um conjunto de iniciativas, contactar com os moradores, com os comerciantes, com micro e pequenas empresas, também com coletividades, repúblicas que também estão a ser afetadas por esta mesma lei. E esta é mais uma dessas iniciativas também para podermos fazer esta discussão de uma forma alargada, mas tendo em conta também aquilo que é a realidade concreta de cada situação, de cada caso, e nós também temos tido também esse conjunto de informações. Dizer que, para o grupo parlamentar do PCP, a imposição desta lei, que foi por PSD e por CDS, nós na altura manifestámos logo a nossa oposição e referimos também desde logo que esta lei iria ter consequências muito negativas, como estamos a ver neste momento, com um conjunto de famílias que há décadas que residem na sua habitação, que nunca tiveram uma situação de incumprimento, mas que agora se vêem na iminência de perder essa mesma habitação. Foi uma lei, de facto, muito desequilibrada, uma lei que não protege os inquilinos e coloca na mão dos senhorios um conjunto de poderes, pondo e dispondo a seu bel prazer daquilo que é a vida ou a atividade económica de um conjunto de empresas e, de facto, a introdução, inclusivamente, de um conjunto de mecanismos que facilitam o despejo, a introdução de um conjunto de mecanismos que desprotege os inquilinos, sejam eles moradores, sejam eles pequeno comércio, comércio tradicional, sejam eles coletividades ou outros. A instabilidade que está a gerar. A total liberalização do valor das rendas, como nós estamos a ver neste momento, em alguns locais ou algumas localidades, se estão a colocar valores de renda absolutamente incomportáveis para muitas e muitas famílias. E, de facto, foi uma lei que, como temos vindo a colocar, que, de facto, foi feita numa perspectiva de continuar a beneficiar e de ir mais longe na promoção, no incentivo da especulação e de ir ao encontro dos interesses dos grupos económicos e dos fundos, como estamos a ver neste momento. Aquilo que nós consideramos que é fundamental para já, e como sabem, pela intervenção do grupo parlamentar do PCP, impediu-se que em 2017, que era o fim do regime transitório, para quem era abrangido pelo regime transitório, impediu-se que essas pessoas pudessem ser despejadas e foi prorrogado o período desse mesmo regime transitório, mas as questões de fundo, e nós desde logo afirmámos que era de facto necessário continuar a intervir e era necessário efetivamente voltar a esta questão do arrendamento urbano. A realidade que hoje temos em muitas localidades confirma exatamente isso, e daí o grupo parlamentar do PCP ter feito este agendamento para hoje, para a próxima semana, de 2 a 8 dias, exatamente para que, dando esta oportunidade e à Assembleia da República, às várias forças políticas, na próxima semana poderão fazê-lo, de travar de facto esta linha de despejos que estamos a ver neste momento a acontecer em várias localidades. O que seria relevante, naturalmente um espaço aberto a esta audição, mas aquilo que seria relevante era de facto podermos aqui aprofundar a discussão relativamente a esta matéria, os impactos, as consequências da lei, como é que está a ser no dia-a-dia, na vida dos moradores, no desenvolvimento da atividade económica de muitas micro e pequenas empresas, também no que diz respeito às próprias coletividades. E é esse contributo, porque no quadro da nossa intervenção, naturalmente, procuramos sempre ter este espaço de discussão e ouvir quem está diretamente no terreno a par com o conjunto e que tem um conhecimento real deste conjunto de questões que estão a ser causadas por esta mesma lei. Nesta nossa audição, este era o objetivo, tal qual como aqui colocámos, porque de facto consideramos que neste processo, ou nesta matéria, é melhor referir desta forma, é preciso proteger aquele que é a parte mais fraca desta relação entre inquilino e entre senhorio. E a parte mais fraca é naturalmente o inquilino, que se vê numa situação de facto total desproteção, e podemos até dizer que o direito à habitação fica assim colocado em causa com este conjunto de normas que de facto só conduziram para a precarização do direito à habitação, para a instabilidade e para colocar muitas e muitas famílias numa situação de facto de total incerteza e instabilidade, alguns já numa fase da sua vida bastante avançada, e aquilo que mais precisava era tranquilidade e não numa situação desta natureza. Eu se calhar passava agora a palavra, se calhar não, passo, isto foi uma introdução, mas passo a palavra ao meu camarada Lino Paulo. Eu peço desculpa, comecei a falar, nem nos apresentei, sou Paula Santos, deputada do PCP e acompanho as questões da habitação. Lino Paulo, membro do PCP, e também acompanha este conjunto de questões no âmbito do trabalho do partido, e o Dias Coelho, membro dos organismos executivos do Comitê Central do PCP, e tem também a responsabilidade das matérias de educação. Mas passo então a palavra... De habitação. Passo então a palavra ao Lino Paulo.
Ora bem, bom dia a todos. Naturalmente que, após a intervenção da Paula Santos, que apresentou o nosso projeto de lei de revogação do Naral e que, ao apresentá-lo, referiu o porque o fazemos, naturalmente que aquilo que me pode caber aqui é explicar o porquê deste processo em que estamos envolvidos, em que estão envolvidos os inquilinos, em que estão envolvidas, no fundo, a sociedade, e como é que se chegou a este processo legislativo que hoje apresentamos, que aliás de hoje a uma semana será discutido e votado, e como é que chegamos à legislação, à Lei 31/2012, de 14 de agosto. E penso que há aqui duas questões que se podem colocar. A primeira é porque é que é tão essencial, podem nos perguntar, porque é que é tão essencial para o PCP a revogação desta lei. Uma primeira questão. Uma outra questão que também podem colocar e que nos têm colocado é que sentido faz, no momento em que o Governo avança com um conjunto vastíssimo de medidas na área da habitação, que sentido faz, neste momento, e apesar disso, estarmos a apresentar este projeto de lei para revogar a chamada Lei dos Despejos. Bom, quanto à primeira questão, o porquê, o peso que tem para a vida de milhares de famílias, e já foi dito e todos aqueles que aqui estão sabem, a Lei 31/2012, porque a força que pomos na revogação dessa lei. Podemos dizer que o Naral foi proposto pelo então Ministro da Assunção Carristas e que foi aprovado pela maioria parlamentar que sustentava o governo do PSD-CDS, se caracteriza, entre outros aspectos negativos, por, e passo a citar, impor por lei e à rebelia do que inquilinos e senhorios, haviam contratado a passagem dos contratos de arrendamento existentes para o novo regime, limitando-os a um prazo de 5 anos, após o qual existe a possibilidade de despejo. Este era o prazo de 5 anos a partir de 2012, terminava em 2017, que foi possível, na anterior legislatura, prorrogar por mais 5 anos. Mas digamos que esse cutelo do despejo se mantém, mesmo para aquelas famílias com mais de 65 anos, se mantém, e aqui, mais agravado, numa situação em que estão mais fragilizadas, que mais não seja pela idade, se mantém essa possibilidade do despejo. Por outro lado, fixava novos valores para a renda, afastando o arrendatário do cálculo de novos valores e fazendo tábua rasa, quer do estado do locado, quer da existência de obras de conservação realizadas pelo arrendatário. Eu recordo-me, em 2012, 2013, em várias reuniões com associações de inquilinos, em vários locais, que era muito sentido isto. A casa está degradada, a casa não tem condições mínimas, ou então era dito, nós fizemos obras, o proprietário até nos autorizou a fazer, fomos nós que investimos tudo, e até compreendíamos que a renda era pequena, era uma renda baixa. Mas, apesar disso, agora com a lei, nada disso é tido em conta. Nem o estado degradado do fogo, nem, porventura, as obras que tínhamos feito. E este foi também um aspecto que, desde logo, se salientou pelo negativo. Por outro lado, possibilitava o despejo do arrendatário por meio de extrajudicial, através de mera comunicação escrita pelo Sr. Rio. Passou a ser assim. E, aliás, ainda hoje, muitos inquilinos, ao verem terminar o prazo do seu contrato de arrendamento, recebem, por isso, simplesmente uma cartinha do proprietário a dizer o seu contrato terminou e o seu contrato não tem mais razão de ser. E, portanto, está despejado a partir do dia X. Por outro lado, permitia também que, se o despejo do arrendatário fosse feito, com recurso ao aviso que se iam fazer obras de grande vulto e que obrigavam, nos termos da lei, a que o inquilino fosse colocado na rua. Também essa situação foi denunciada porque em muitos e muitos casos, e nós chegaram-nos imensas informações dessas, havia um pedido ao município e o município bastava dizer, sim senhora, o fogo está muito degradado, o pé está muito degradado, necessita de grandes obras. O proprietário, com esse ofício do município, da Câmara Municipal, chegava junto ao inquilino e dizia, meu caro senhor, vá para a rua, o prédio vai entrar em obras, não tem mais contrato de arrendamento. E muitas vezes o prédio ficava e continuava a precisar de obras. Ficava, digamos assim, a aboborar, à espera que valesse mais, à espera que a especulação imobiliária permitisse um maior lucro para o proprietário. Parece que, terá sido ontem anunciado, que este será o único aspecto gravoso desta lei que o Governo se propõe alterar, se propõe retirar da lei. Depois, facilitava os despejos, sem necessidade de recurso a tribunal, criando um procedimento extrajudicial que unicamente serviu o Sr. Rio, não dando garantias e criando obstáculos à defesa do arrendatário. Também, todos os inquilinos sentiram bem isto. Para o proprietário, bastava ir a uma coisa que se chamava balcão de arrendamento, e que nós continuamos a afirmar, é essencialmente um balcão de despejo. Bastava ao proprietário ir ao balcão de arrendamento, notificar, através dessa forma administrativa, notificar o inquilino que ia ser despejado, e o inquilino, se quisesse contestar, então esse sim teria de ir para um recurso judicial, naturalmente pagando e naturalmente sujeitando-se. É um processo longo e, enfim, duvidoso face ao resto da lei. Bom, este é um elenco que se pode sintetizar por a liberalização total do mercado de arrendamento, com a possibilidade, sem qualquer entrave, o Sr. Rio poder proceder à rescisão dos contratos, antes válidos, ou lhes alterar a seu belo prazer, fica a questão porquê isto. E podemos entender, e muitas vezes, se isto tem algo pessoal, se isto é das pessoas, e, em nosso entender, a famigerada lei de despejo não resulta de qualquer mau feitio do então Ministro, ou sequer do então Primeiro-Ministro. Não resulta sequer do desejo de responder às solicitações de usura de alguns senhorios, que aliás já não estavam nada mal servidos com a anterior lei de 2006 do Governo PS. Lembramos que em 2006 o Governo PS Sócrates já tinha feito o regime do arrendamento urbano, que já dava, por assim dizer, resposta àquilo que eram as reivindicações dos senhorios. No fundo, já era possível atualizar as rendas, de acordo quer com o valor do locado, quer com o valor também dos rendimentos dos próprios inquilinos. E, portanto, podemos dizer que já havia aqui uma lei que servia, efetivamente, aos senhorios. Então, podemos dizer, se não foi para favorecer os senhorios, foi para favorecer quem? E, sobretudo, respondo-nos a esta questão, também aquilo que estava na própria lei e aquilo que o Governo do PSD-CDS e a Sra. Ministra Caristas afirmavam na altura. Era afirmado que continuar, e cito, condicionar a atualização das rendas ao estado de conservação do edifício, que era o que estava na lei de 2006, agravava a desconfiança dos investidores. Ou seja, esta lei não foi feita a pensar nem nos inquilinos, isso já sabíamos, nem nos senhorios. Esta lei foi feita a pensar nos investidores. Foi feita a pensar no capital imobiliário. Até porque também se dizia, e era da própria lei que estava dito, no texto da lei, estava dito, é caiado um procedimento especial de despejo do local arrendado. Portanto, podemos dizer que em 2012, com a aprovação da chamada lei dos despejos, assim que o governo podia ir junto do investidor privado, que não era naturalmente o senhor que tinha mais poupanças, era o grande capital financeiro voltado para o imobiliário, podia ir junto do investidor privado e dizer, meus caros senhores, tem aqui uma lei que vos serve, que foi feita à medida. Por um lado, tem um instrumento legal para fazer o despejo sem dificuldades, por outro lado, vocês podem ter a certeza de que a renda não é condicionada por nada, nem pelo estado da habitação, nem pelo valor fundiário daquilo que está habitado, não é condicionada absolutamente por nada. E, portanto, aqui estejam à vontade, despejem em força. E, portanto, foi o capital financeiro que explora agora, efetivamente, o imobiliário no país. E podemos dizer que é um capital financeiro diferente. Naturalmente, a gênese é a mesma, podemos dizer, a mãe e o pai são os mesmos, mas é diferente daquele que nós conhecíamos até este processo. Podemos dizer que o capital financeiro que explorou durante décadas o imobiliário estava voltado para a renda fundiária que vinha da expansão para as periferias. Foi assim que os grandes grupos financeiros criados no nosso país, sobretudo após governos de Mário Soares e depois de Cavaco Silva, governos que efetivamente abriram a banca e se privatizaram a banca e ao privatizarem a banca tiveram de lhes dar, enfim, o lucro mais fácil, e o lucro mais fácil estava efetivamente na renda fundiária, normalmente é assim, e esse lucro mais fácil foi dado através da expansão para as periferias. Agora já não era esse capital financeiro, que aliás tinha levado à crise imobiliária dos anos 2008 e seguintes, não era esse capital financeiro que estava a ser servido, era um novo capital financeiro internacional, que já não ia viver dessa expansão imobiliária para as periferias, ia viver da chamada reconversão imobiliária dos centros das cidades. E é evidente que para esta reconversão imobiliária dos centros das cidades, o que era importante era despejar quem ocupava os centros das cidades, era expulsar os habitantes dos centros das cidades. E foi por isso que surgiu, efetivamente, esta lei. Portanto, esta lei tem, não resulta da má vontade, do mau feitio, de quem quer que seja, resulta de um objetivo claro de servir ao capitalismo e de servir aos fundos imobiliários. É uma lei que está, efetivamente, a enviar para a rua milhares e milhares de famílias. Já enviou e, daqui por uns anos, com a prorrogação de mais 5 anos, irá enviar milhares de famílias para a rua. A lei dos despejos, neste momento, tem um enorme peso. Podemos dizer que a ministra Cristas e o governo do PSD-CDS cumpriram a sua missão, servindo ao capital financeiro. Quem trabalha ou trabalhou, quem procura emprego ou vive na precariedade do trabalho sem garantias, não pode ser sujeito à precarização do seu direito à habitação, não pode ser expulso da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, da sua casa. E é isto que efetivamente está a acontecer. As pessoas estão a ser expulsas, e a cidade de Lisboa é bem o exemplo disso, estão a ser expulsas. Não é só da sua casa, é da sua casa, é da sua rua, é do seu bairro, é da própria cidade. E, portanto, é importante que esta lei que está a possibilitar isso seja efetivamente revogada. Depois, a segunda questão. Porquê é que insistimos na revogação desta lei quando o Governo avança com um tão vasto pacote legislativo na área da habitação? Avançamos e podemos dizer porque apetece, eu dizia aqui, apetece lembrar que nada se constrói sob alicerces podres. Ou seja, não faz sentido definir uma política de habitação que se quer dizer que é nova e que o Governo afirma que é nova, continuando a manter este regime de arrendamento, continuando a manter esta possibilidade de despejos. Ou então podemos dizer, para aqui está o Governo? É promover políticas de habitação e, por exemplo, fala-se na renda acessível, mas não se fala em alteração a este crescimento de renda que efetivamente importava alterar. Então, para quê estar a criar novos regimes? Porquê? Porque estão a despejar pessoas? Porque se continuam a despejar pessoas? E já agora, não vamos referir, não é esta altura certa, naturalmente que iremos fazê-lo noutra altura, todo o pacote legislativo do Governo. Mas refira-se um aspecto, porque é emblemático, refira-se um aspecto que tem sido muito endeusado, a chamada renda acessível. Bom, o Governo diz que com a renda acessível vamos resolver por não sei quantos problemas de habitação. Bem, eu ponho aqui um exemplo de uma situação que é conhecida, tem andado aí nas bocas do mundo, digamos assim, que é o processo em curso do despejo em Santo António dos Cavaleiros. É mais de uma centena de famílias, os fogos são de uma seguradora, a seguradora avisou as pessoas que os contratos terminavam e meus senhores vão-se embora, não há mais casa para ninguém. Entretanto, há um processo de luta que é encetado pelos moradores, tem sido um processo de luta importante, penso que deve ser saudado, e a seguradora já vai dizer uma coisa interessante. Vai dizer, bem, nós já estamos disponíveis, nós não somos tão maus como isso, já estamos disponíveis para colocar as casas na renda acessível. Bom, aquele conhecimento que nós temos é que a média das rendas de um T2 nesse bairro é de 500 euros. Talvez nem seja a média, talvez a média seja mais baixa, porque há muitos fogos mais, com contratos mais antigos, à volta dos 300 euros, e há talvez alguns mais recentes, à volta dos 500 e tantos, 600 euros. Bom, as pessoas, e era, aliás, basta ir à página do Facebook das pessoas que estão nesse processo de luta, das famílias que estão nesse processo de luta, para saber que na zona envolvente os fogos têm rendas muito, muito superiores, da ordem de 800, 750, 900, por aí adiante. Bom, e até o Governo tem uma solução que é a renda acessível. E a seguradora já vem dizer, nós aderimos à renda acessível. Bom, mas a renda acessível para o Conselho de Loures está, daquilo que nós conhecemos de propostas do Governo, está nos 700 euros. Agora, o que é que significa? Significa que, com a manutenção da lei dos despejos, pessoas que pagam 200, ou 300, ou 400, ou 500, vão ser despejadas. A seguir fazem-lhes um contrato e oferecem-lhes uma renda acessível por 700 euros. Nós sabemos que as pessoas, as famílias que vivem neste bairro, naturalmente aquelas que vivem no centro de Lisboa, em zonas antigas, são famílias para quem este aumento de renda, que é um aumento de renda, mesmo que seja da média de 500, que é um aumento de renda de 40%, tem significado. Depois ainda há um aspecto que é quase cómico ou trágico. A seguradora, por este processo, vai deixar de pagar impostos sobre o rendimento, que é uma dádiva do Governo, proposta do Governo, a quem entra no processo de renda acessível. A seguradora vai deixar de pagar impostos quando aumenta 40%. As famílias continuam naturalmente a pagar todos os seus impostos e têm um aumento de 40%. É por isso que, mesmo com estas medidas que estão anunciadas, e que volto a dizer, iremos analisar com tempo e medida, e naturalmente dar o benefício do que é bom ao que é bom e contestar o que é mau, agora não é com certeza com a renda acessível que este problema é resolvido. E por isso é importante continuarmos a lutar e a trabalhar pela revogação da lei dos despejos. Me disse.
Muito bem, passamos à parte das intervenções. Já temos aqui um pedido, um conjunto de pedido de intervenções. Se estiverem de acordo, íamos propor o seguinte. Por um lado, apelo a que possa preencher, porque a ficha de presença, só para nós ficarmos com o registro de quem está presente, a quem ainda não preencheu, apelo que o possa fazer. Quem quiser utilizar da palavra, tem uma ficha de uso da palavra, nós pedimos só o seu preenchimento para que possamos também gerir e organizar a nossa audição. Nós não temos propriamente limitação de tempo, mas creio que seria útil para todos que a audição decorresse de uma forma profícua e, de facto, que pudéssemos, dentro do tempo que aqui estamos, que possa ser utilizado da melhor forma. Também não vamos colocar qualquer tipo de limitação em termos de intervenção, mas, naturalmente, apelando à capacidade de sinto para que todos possam também expressar naturalmente as opiniões e manifestar aquilo que bem entenderem. Passo então a palavra a José António do Espírito Santo. Eu não consigo perceber o último nome, mas espero que não leve mal. Mari, tem a palavra.
Fui colhido de surpresa, sabia que ia haver esta iniciativa. Ontem estive lá embaixo na Câmara, o vereador Salgado nem sequer apareceu. Aquele senhor esteve lá a falar da última vez que eu lá estive, eu perdi a cabeça, praticamente ali perdi o namoro, porque agora tenho só uma amiga, estou praticamente sozinho, estou prestes a ficar isolado, porque o meu caso não atrai, pronto, é assim, eu não integro nenhuma minoria, daquelas que dão votos, estou sozinho no prédio, por enquanto ainda tenho um Magalhães emprestado, ainda consigo contactar todos os dias com pessoas que me dão dicas, com o Luís Mendes, com o Rui Pedro Martins, ali no Duarte, nem, não me pode aparecer sempre. Tenho contactado a Comissão de Moradores de Santo António dos Cavaleiros. Pronto, não há hipocrisias, eu filiei-me no Bloco de Esquerda no ano passado. Pronto, temos pontos em comum, muita coisa não temos. Pronto, não fazia sentido eu filiar-me no PCP. Eu fui o DP, nós temos divergências de fundo, não vale a pena ser hipócrita. Nestas coisas tem que haver uma frente comum, porque é assim, tenho que contactar a Habita, tive com a Rede de Solidariedade, o Gaia, há o Stop dos Peixes, que para mim é mais um desdobramento da Habita, é só folclore. Conheci aqui outro dia o Fernando Castro Henriques, que se interessou pelo meu caso, passou-se aqui uma coisa caricata porque... Eu nem quero pensar que foi para me boicotar, para não falar, porque eu critico quando tenho que criticar. E tenho aqui, pronto, críticas. Vou fazer as mesmas críticas que fiz outro dia aqui ao Pedro Soares. Porquê é que só agora é que aparecem os debates, tanto da parte do Bloco como do PC? Porquê é que não houve, porquê é que deixámos nós... Eu também deixei passar as autárquicas. No dia das autárquicas, quando eu vejo a Cristas a ter aquela votação, diz assim, caramba, porquê é que o pessoal... Mas é assim, eu estou sozinho, também não posso fazer nada sozinho, praticamente. Mas porquê é que nós não vamos lá para a porta dela, não fazemos desobediência civil? Eu não estou a falar nada de violento. Mas porquê é que não vamos lá para a porta dela? Eu penso assim, para populismo, populismo e meio. Ela ainda foi aumentar os votos. E depois é assim, eu tenho que dizer isto. E tenho uma amiga que acho que ainda trabalha lá na Associação de Inquilinos. Minha mãe estava no hospital. Nós em tempos fomos sócios da Associação de Inquilinos. O nosso problema não nasceu com o Enrau, ele sobrou para mim porque eu fiquei lá sozinho, mas agora eu falei isto ontem, tenho falado nos sítios todos onde vou, na Esquerda Alternativa, falei com o vereador Carlos Moura, tenho falado com toda a gente. O nosso problema ali começou a agravar-se na altura do Jorge Sampaio. Os meus pais ficaram revoltadíssimos que eu passei a abster-me, mas é assim, eu tenho que dizer as coisas como elas estão. Foi lá um engenheiro lá à casa, o engenheiro Bogarina, que nos disse, a vossa casa ainda não está para cair. Vocês têm que compreender, e lá vem a tal coisa, que agora é sempre, é o centro histórico. Eu, em 69, tinha 6 anos, estava a sonhar que estava a haver um tremor de terra e estava a haver um tremor de terra. Nós temos, conforme ali o Sr. António e outras pessoas, não se veem a viver no outro lado, eu também não me vejo aí para a Alfama. Eu se vou para Chelas, eu não sei o que é para morrer, prefiro morrer ali, eu sou muito sincero. Eu vi outro dia aquela senhora na Alfama, em Alfama, eu não tenho televisão em casa, estava no café e li nos lábios dela, eu daqui só saio morto ou qualquer coisa. Eu compenso, ela é da força da minha mãe, eu sou da força dela, é assim, dali só me tiram morto. Porque assim, eu não roubei nada a ninguém. A situação é subejamente conhecida. Não vou entrar aqui em detalhe. Podem falar com o Carlos Moura, está nas redes sociais. Pronto, tenho divulgado conforme posso. Vou abreviar. Portanto, a minha mãe faleceu, eu fiquei ali. Tinha as rendas em dia. A senhoria não fazia obras. Ela gabava-se, ela dizia que esta lei era pouco. Porque ela, nenhum programa para ela servia, nem o Recria, nem nada. A filha dizia que a mãe era herdeira profissional, mas o que ela tinha era ganho com a sua... Eu não sou como a minha mãe, que é herdeira profissional. O que eu tenho é ganho com o suor do meu rosto, eu não invisto aqui um único cêntimo. Elas não podiam despejar-me, porque assim, elas não tinham IMI pago, não tinham nada, não podiam despejar-me. Então, pressionavam, ninguém vai fazer... Mal nenhum, quer dizer, fizeram, porque assim, elas deixaram o prédio estragar, eu tinha as rendas pagas, um dia chego a casa, dou com uma família, eram ciganos romani, eles foram usados ali para estragar o prédio. Foram usados ali. Um dia chego a casa, estava uma caminhonete de gente no primeiro andar, parecia um filme do Fellini, ou coisa do género, quer dizer, eu cheguei a estar lá no prédio, com 50, 60 pessoas, durante 3 anos e meio, 4. Os últimos foram corridos de lá, eles deixaram-nos lá entrar, de propósito, e depois diziam que eram eles que se introduziam lá. O prédio foi filmado, eu ontem, pronto, eu esta semana fiz o circuito todo. Fui à Assembleia de Freguesia, na terça-feira, Eu até já estou baralhado com isto. Fui à Assembleia Municipal e ataquei logo de frente o problema. O que me estão a querer apontar, a Paula Marques, a Helena Roseta, estão-se a cotovelar para me ajudar a sair dali. Eles deixaram a Câmara. Ah, foram decretadas obras coercivas porque eu mexi-me com as senhoras da Proteção Civil e consegui que lá fosse uma vistoria. Elas foram espetaculares. Na semana seguinte estava lá uma vistoria. Nem sei se a senhoria chegou a saber. Decretaram obras, elas não cumpriram e, precisamente, no período em que estavam decretadas as obras, desapareceu-me correio, desapareceu-me uma convocatória da casa. Eu estava incontactável, como tenho medo agora de ficar, eu cada vez que tenho qualquer coisa no telemóvel, de que ele desliga, não sei o quê, eu fico com medo que estou incontactável, não tenho ninguém com quem estar. Fiquei incontactável, faltei uma convocatória para a renovação do RSI. Depois há aqui uma ferramenta, eu tenho falado noutros lados, que eu acho que é essencial. Eu andava com um projeto lá em baixo, no espaço ativo, de criação do próprio emprego. Há uma coisa que eu acho essencial, eu tenho falado isto nos sítios todos onde vou. Para recuperação, e isto eu só encontro na Moraria e em Marvila. Eu há dias foi do bloco, da lista B, eu fiquei admiradíssimo. Porque é assim, as pessoas não comunicam umas com as outras. Há duas ferramentas, é o Remix BipZip e o ZAL, que está alojado dentro do gabinete da Paula Marques, pelo que parece. E essas ferramentas são essenciais para a criação do próprio emprego. Nós, em Portugal, a única coisa que há em termos daquilo que eles chamam de empreendedorismo é aquela porcaria que o Cavaco Silva nos põe à frente. Em Portugal, parece que as pessoas que estão nesse meio... Parece que encaram, seja o SIDAC, seja quem for, caramba, nós não se vive de voluntariado. E o que existe de empreendedorismo é tudo da Santa Casa. É só para ser costureira, para ser bate-chapas. É assim, faz falta. Ali onde eu moro, estão lá para ser uma rata de uma série de sítios de cultura. Nós, eu vou à Santa Casa, ou seja lá o que for, parece que ainda sou um bandido. Eu acho, e eu tenho que, pronto, apresentei o meu projeto ontem ao vereador Robles, que ele não dá cavaco. O João Afonso falava as coisas claramente, em público, até o CDS se aproveitou ontem disso. Esse projeto que eu estou a falar entreguei ao vereador Carlos Moura, ele disse, isso é uma ferramenta muito boa. Para encostar o vereador Salgado à parede e para eu tomar conta e para a Câmara tomar conta do prédio. Só que é assim, eu tenho que ter algum fundo de maneio e o que eu acho, um modelo híbrido, mas sem recurso ao endividamento. Há material empreendido nas fronteiras, pronto. Eu entreguei isso ao vereador Carlos Moura. Só que é assim, é preciso ter uma associação sem fins lucrativos, é preciso canalizar fundos, mas eu acho que isso é essencial para fugir à caridadezinha. Porque as pessoas, se tiverem a maneira de gerar rendas, é uma maneira de fugir a essas medidas caritativas, porque são tudo paliativos. As coisas que nós temos visto aparecer, a Helena Roseta, que entrou aqui quando foi do Bloco, a anunciar muito contente que vai haver aquela iniciativa para os desempregados ficarem provisoriamente numa casa vaga, até as pessoas não vivem provisoriamente. Depois, pronto, há aqui uma reflexão, pronto, nós temos a resistência e mais tarde ou mais cedo entramos em conflito com os poderes que estão instalados e faz falta algo mais do que aquilo que... Quer dizer, não existe nada, existe a Habita, que é só folclore, vão lá, mandam umas bocas e não sei o quê, mas depois há a rede de solidariedade, que faz um trabalho muito bom, que é... investigar aquele trabalho, ver as ligações. No meu prédio, por exemplo, eu sei que o antigo proprietário era fugia aos impostos, este agora tem um nome que é o desejo alcançado limitado, diz logo tudo, mas faz falta, agora vou dizer aqui uma coisa, conforme antigamente havia a ARA, havia, pronto, independentemente, Faz falta uma organização, organizações dessas, e as pessoas não comunicam umas com as outras, porque assim, eu vou à Habita, a Habita não sabe quem é o Francisco Fanhais. O Francisco Fanhais não sabe. Epá, as pessoas não falam umas com as outras. As pessoas. Até teve aqui, quando foi, eu estive aqui, estavam cá os verdes, estavam. Eu ando a falar com as pessoas todas, e toda a gente diz: epá, fala, traz quem trouxer. Quem trouxeres. E o António Pedro Vasconcelos, outro dia, estava a dizer. Os artistas não estão ligados às organizações. Quando foi aqui da manifestação do Furo. As pessoas não comunicam umas com as outras. E isso é gravíssimo, porque assim, temos todos ideias em comum, mas depois está cada um para o seu lado. E assim não se consegue nada. Pronto, olha, acho que já falei. Depois, no decorrer, se der para dizer mais alguma coisa. Havia uma coisa que eu ia dizer, é só mais esta. Eu tenho uma amiga que trabalha na DECO e fica extremamente chocado. Na DECO não, na DECO também, por acaso, também tenho. A DECO eu também fui lá e é só para sócios, mas é assim, eu vou dizer isto, a Associação de Inquilinos Lisbonenses, eu tenho lá uma amiga, ou tinha, não sei se ainda lá está, que eu fiquei extremamente chocado. Minha mãe estava no hospital a morrer, eu fui lá saber informações e não me as deram porque não sou sócio. E ela disse-me assim, ó Marinho, tu quando vais ao supermercado, também tens que pagar o pão, ali é uma empresa. E assim, há tanta gente desempregada, há tantos protocolos que se podem fazer, a Câmara, também a Helena Roseta ainda fez qualquer coisa lá em cima, em frente ao Fórum Lisboa, a Associação de Inquilinos que faça qualquer... Pronto, eu nem vou dizer o que é que outra... Eu aqui há dias deixei lá uma coisa lá no Facebook, que me disseram assim, a linguagem é desbargada. Eu disse assim, olha, a linguagem é desbargadamente contida, porque eu estou muito revoltado, porque não dão apoio às pessoas.
Muito obrigada pelo contributo. Dou então a palavra, Filomena... Marcos, não tenho a certeza. Diegues, peço desculpa, não percebi da Arespe. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Esta questão não é nova também da parte... Eu sou da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, portanto falarei mais relativamente às atividades económicas e não à questão tanto da habitação. Mas a lei é a mesma. Nós desde 2012 que viemos a alertar para esta situação, logo na altura identificámos uma série de problemas, identificámos a liberalização das rendas, dos despejos, etc. Portanto, fizemos parte da Comissão de Monitorização do NERAU, produzimos na altura um relatório extenso com toda esta problemática, portanto tudo isto era mais que previsível e desde 2012. Depois, entretanto, e penso que também um pouco fruto desse trabalho que foi feito na Comissão, que integrava uma série de parceiros da sociedade civil e também do Governo, foi depois produzido umas alterações, mas que acabaram apenas por adiar o problema para um tempo futuro e acabaram por não o resolver. Da parte que nos diz respeito, nós precisamos, obviamente, de uma nova legislação. E precisamos de uma legislação que atenda às especificidades das atividades económicas que nada têm a ver com os arrendatários. E até mesmo, quando dizemos atividades económicas, até mesmo estabelecimentos abertos ao público, porque têm problemas muito concretos. Não podemos deslocalizar um estabelecimento e a sua clientela de um lado para o outro, como por exemplo podemos fazer com um escritório de advogados. Portanto, nós pugnamos de facto... que a lei devia ser alterada e neste sentido. Portanto, tratar diferente aquilo que, obviamente, é diferente. Vou aproveitar para fazer também aqui, para desmistificar às vezes um bocadinho as coisas, porque tem-se colado muito esta questão à questão do alojamento local. É lógico que o mercado e a procura fez com que os preços aumentassem e fizessem com que os imóveis fossem mais apetecíveis de venda neste momento. Mas não podemos desviar o que é o foco. E o foco é o NERAU. Não é o regime do alojamento, do alojamento local. Até podemos concordar que existem alguns problemas específicos, mas esses problemas do alojamento local, se calhar podemos resumi-los a duas cidades, das 159, se não estou em erro, que nós temos. Portanto, este problema que está a surgir com o alojamento local, que está a ser colado ao alojamento local, este problema ia existir mais tarde ou mais cedo, com alojamento local ou sem alojamento local, nós íamos nos deparar com esta situação. E pronto, basicamente é este o meu contributo.
Agradeço. Agradeço também o seu contributo. Dou então a palavra a Ana Oliveira, moradores de Santo António dos Cavaleiros.
Bom dia. Meu nome é Ana Oliveira, como já foi dito, sou moradora em Santo António dos Cavaleiros, faço parte de uma comissão de moradores, que nós começámos a perceber no nosso prédio esse envio de cartas para a oposição à renovação dos novos contratos. Começou a aparecer uma, começou a aparecer duas, começou a aparecer três e começámos a achar aquilo muito estranho. Começámos a achar estranho e fomos por parte da fidelidade então pedir algum esclarecimento do porquê que aquilo estava a acontecer e não obtivemos resposta. Não obtendo resposta por parte da fidelidade, como alguns já devem saber, seguimos por outros caminhos e conseguimos algumas coisas positivas. Positivas e não positivas, porque tivemos aqui algum, não avanço, mas um recuo por parte da fidelidade, que renovou os novos contratos, atualizando algumas das rendas, outras mantiveram-se porque já estavam atualizadas, mas no fundo tudo remota outra vez a 2020. Portanto, avançamos, mas não avançamos nada. Mantém-se tudo igual. Na nossa opinião aqui, o que é que acontece? A posição atual do arrendamento é uma situação precária, não é? Isso está mais do que visto. O que é preciso? Mudanças urgentes. Tem que se revogar esta lei, porque esta lei não pode continuar. E isto só termina quando isto acontecer. É importante também terem atenção ao valor das rendas, porque elas vão subir, com tudo isto elas vão subir, porque dentro do arrendamento acessível pode parecer positivo assim à primeira vista, mas depois se formos ver as coisas bem a fundo, as rendas vão acabar por aumentar, porque quem vai suportar esse custo vai ser o Estado. E é claro que as pessoas vão aproveitar-se disso. Uma renda que hoje é 500, entrando no arrendamento acessível, passa para 700. Porque o resto quem vai comportar é o Estado. Portanto, isso vai beneficiar também, mais uma vez, os proprietários. E nós, inquilinos, que não estamos dentro desse pacote, vamos continuar desfavorecidos. Porque o arrendamento acessível é só para quem aderir a ele. O resto fica tudo fora na mesma. Pensamos também que o Governo tem que assumir uma posição. Temos que nos deixar aqui de balelas e é assim, conversa para aqui, conversa para ali, mas não há uma posição tomada. E é isso que eu acho que tem que ser exigido por parte do Governo. Tem que assumir uma posição e tem que dar resposta à necessidade do arrendamento. Não quero com isso dizer que quem vá recorrer a uma habitação tenha que ir para um bairro social ou que tenham que ser construídos bairros sociais para nós. Eu quero manter a minha habitação. Pronto. Uma outra coisa que eu acho que também tem que ser vista, que eu acho que está muito, muito mal, é, por exemplo, o pré-aviso que existe nos contratos. São 120 dias, são 60 dias. Temos de ter em conta que as crianças andam, por exemplo, isto é um exemplo básico, e o mais que salta assim à vista. A meio de um ano escolar, como é que nós vamos tirar os nossos filhos da escola? Perdem as crianças um ano escolar, porque provavelmente não têm caixa a meio do ano num outro sítio para onde irão viver. Depois, quando têm caixa, não se adaptam e está ali um ano escolar perdido. Acabou. É uma destabilização enorme. Não querendo agora fugir aqui do foco, que é o arrendamento, mas entrando um bocadinho nele, porque é inevitável, é claro que o alojamento local também é um negócio que provoca muito isto. Porquê? Porque nas cidades, nas grandes cidades, e não só Lisboa e Porto, mas temos o alojamento local está espalhado por todo o lado. Algés, Oeiras, Passo de Arques, Cascais, Ericeira, Mafra. Qualquer cantinho é um alojamento local. Nós temos aqui no centro da cidade garagens que são alojamento local. Garagens, sem janelas, sem nada. Está lá uma casa de banho, uma cama, e é arrendado. Portanto, o grande interesse de Lisboa e dos pontos mais turísticos, digamos assim, é precisamente por isto. Eu penso que o governo tem que assumir a gestão total disto. Porque se isto é benéfico a nível de rentabilidade para nós, então porquê que o governo não é o maior investidor nisto tudo, se tem essa capacidade? Porquê que não há uma legislação para o alojamento local? Porquê que, por exemplo, à parte de quando se faz uma reserva nessas plataformas online, temos um preço de estadia a pagar? Quando chegamos ao local, acresce a esse valor uma taxa municipal. Mas se não há regulação e se essa pessoa não paga os impostos nesse sentido, para quem é que vai essa taxa municipal que é cobrada aos turistas? Que é 1 euro por noite por pessoa. É isto que deve ser importante. Isto é um negócio que gera milhões, mas não é só para o Estado, é para todos. É para todos. E é por estes negócios não estarem legislados e não estarem acautelados que nós é que pagamos por isso. Porque eu era uma moradora de Lisboa, fui corrida para os arredores. E agora dos arredores eu vou para onde? Pergunto. Porque Lisboa não tem espaço para crescer. Então vai-se ali logo para o lado. Como é que isto vai parar? Eu penso que essas são, para mim, são as coisas mais essenciais. É, esta lei tem que ir abaixo e é nesse sentido aos outros moradores que estão aqui, também Fidelidade e outros que não sejam Fidelidade, penso que devíamos criar aqui uma união, porque não há mais nenhum caminho a tomar, não é bater a nenhuma porta, não é... Os grupos parlamentares, nós já batemos isso tudo, já fomos ouvidos. Eu penso que a união aqui neste momento é revogar esta lei. É a única saída. É a única saída. Obrigada.
Obrigada também pelo contributo. Dou agora a palavra à Ana Catarina, trabalhar com os 99%.
Olá, bom dia. Pois o que eu me parece, eu vou ser muito sucinta, não tenho assim grandes coisas para, até porque não tenho também nenhuma experiência pessoal, tirando o facto de ser arrendatária também. Mas o que me parece é que há uma questão aqui que é, de facto, é a necessidade da revogação desta lei e, de certa forma, por um lado, restaurar uma certa confiança entre inquilinos e proprietários, mas sobretudo no sentido do, digamos, do medo mudar de lado, não é? Ou seja, não serem os inquilinos a terem sempre, a terem este garrote permanente, seja porque têm contratos de 1 ano, seja porque estão na iminência de ser despejados ou com medo de ser despejados, não é? Mas parece-me, acima de tudo, importante que em fazendo-se uma nova lei que é necessária, que se tenha em conta a necessidade de estabilidade de contratos em que não, os inquilinos não estejam permanentemente nesta como estão hoje, não é? De nunca se saber se a renda vai ser aumentada, se vai ser ordem de despejo, enfim. Haver uma série de mecanismos que se não impossibilitam, pelo menos dificultam bastante a possibilidade de despejo. Mas depois também me parece que era importante, se calhar, a nova lei contemplar outras soluções, como voltarmos a pensar formas de organização cooperativas, por exemplo, cooperativas de moradores, ou seja, organizações de base local que permitam não só às comunidades irem se organizando, mas também ensaiando outros modelos de habitação que contrariem sempre a lógica do mercado de arrendamento enquanto mercado especulativo, ou seja, criar bolsas, digamos, bolsas de resistência não só pelo edificado público, mas também voltarmos a ter ou voltar-se a pensar outras formas dos próprios moradores das, seja das cidades, seja não, mas no caso das cidades, poderem também eles ensaiar outros modelos de habitação e de ocupação da cidade. E era só isto.
Obrigado pelo contributo. Eu passava a palavra a Romão Levadinho, da Associação de Inquilinos Lisboneses.
Bom dia a todos. Muito obrigado ao Partido Comunista por nos ter convidado para esta audição. E queria dizer-vos, começar por dizer o seguinte. Nós consideramos desde o início como sendo esta a lei dos despejos, como o Balcão Nacional de Arrendamento que foi criado, o objeto também é para despejar pessoas e não para resolver qualquer problema de litígios entre proprietários e inquilinos. Já nas negociações, em 2011, nós dissemos à Assunção Cristas que a lei, tal qual como estava a ser projetada, iria prejudicar, no essencial, os inquilinos. Isto porque retirava todos os direitos que os inquilinos até aí tinham, já não eram muitos, mas ainda tinham alguns, e a partir daí deixaram de ter qualquer direito. Qualquer direito à habitação, qualquer direito à renovação dos contratos, enfim, deixaram de ter direitos. E, portanto, a lei de 31 de 2012 foi a desgraça que todos hoje conhecemos. Na altura nós anunciávamos que iriam vir muitas pessoas por baixo da ponte se ela fosse aplicada na sua totalidade. Hoje, seis anos depois do período transitório que vai terminar daqui a mais dois ou três anos, digamos, a situação está a complicar-se e hoje, para os contratos posteriores a 1990, as pessoas estão a ser despejadas constantemente e o que se verifica é que os proprietários não estão disponíveis para manter os contratos ou sequer, digamos, renová-los, mesmo com valores que sejam aceitáveis. As renovações que estão a propor normalmente são renovações com valores completamente incomportáveis e, portanto, os inquilinos não têm nenhuma possibilidade de aceitar essas novas renovações, que, em alguns casos e em poucos, está a suceder. Depois, as alterações que foram feitas à lei de 2012, em 2014 e 2017, vieram fazer pequenas alterações, vieram trazer pequenos contributos, especialmente a de 2017, que trouxe alguns contributos e preveniu algumas situações para as coletividades de cultura e recreio, portanto, não ficou apenas na habitação, mas também alargou essas entidades e também alargou um pouco da habitação dos contratos não habitacionais, portanto, para os serviços, hotelaria, etc. Mas é insuficiente e foi insuficiente. Eu acho que a lei que o Partido Comunista neste momento está a propor de revogação da lei é o mínimo que se pode propor para que isto tudo se pare, para que não continuem os despejos, que é uma solução que não tem viabilidade nenhuma. E hoje as pessoas estão completamente descontentes com isto que está a suceder. Portanto, eu acho bem, fazemos aqui um apelo em nome da associação que transmitam às pessoas, que seja do vosso contacto, às associações, etc., para que no dia 4 possam estar aqui na Assembleia da República, onde vai ser discutido este decreto-lei de revogação do PCP. Julgo que irá também a alguns outros. Hoje na rádio já ouvi de manhã o Presidente da Junta de Freguesia, Miguel Coelho, a dizer que iria apresentar também nesse dia, o PS iria apresentar também nesse dia, uma lei de suspensão daquilo que está atualmente. Eu acho que o que deve ser feito é revogar, mas suspender imediatamente, para que os despejos não se mantenham tal qual como estão. Portanto, nós pensamos que estas propostas que hoje foram anunciadas, ou ontem, pelo Governo, não vêm a resolver na totalidade os problemas da habitação, poderão melhorá-lo, e nós, naquilo que ouvimos, ainda não temos os dados concretos, naquilo que ouvimos, globalmente consideramos que não é negativo, até podemos considerar que é positivo, só que algumas das questões não são aplicáveis, e algumas das questões, no nosso ponto de vista, não são de direito. Nós também, a Associação de Inquilinos, entregámos ontem a todos os grupos parlamentares e aos partidos políticos uma nova proposta de decreto-lei. E essa proposta não aceitamos e achamos que é completamente incorreto o benefício que vai ser dado aos proprietários de 28% para 14% na taxa sobre o rendimento. E achamos que isto é impossível ou não é justo para um proprietário que tenha prédios arrendados a 2, 3 mil euros, e há muitos, quando estou a falar em 2, 3 mil euros, há muitos proprietários a arrendar prédios a 2, 3 mil euros. Porquê é que ele vão reduzir os impostos a ele se não me reduzem a mim, se não reduzem à generalidade das pessoas, das famílias portuguesas? Por que razão? Já ao contrário, e é aquilo que nós propomos nessa lei que apresentámos também, é que se de facto tiverem rendas a valores acessíveis, como consideramos, se tiverem rendas a valores acessíveis, aí consideramos que podia haver uma baixa de impostos, não totalmente uma baixa de impostos, como o próprio Governo veio a dizer que para os arrendamentos acessíveis vai ser isenção do IRS. Nós não estamos aí totalmente de acordo com essa questão da isenção, achamos que um valor de 10, 14% estaria mais ou menos aceitável. E, portanto, nestas novas propostas de lei que vão ser apresentadas na Assembleia da República, julgamos que depois de confirmarmos o seu conteúdo, de vermos se é aplicável ou não, porque é a dúvida que nós temos, é que em muitas leis, muitas vezes não são aplicáveis, depois na prática isso não se aplica. Dou o exemplo, e costumo dar este exemplo, que é para se perceber melhor. Por exemplo, hoje, se nós quisermos comprar uma casa, a lei permite-nos que não façamos o seguro de vida. Mas se eu chegar ao banco e disser que era um empréstimo sem seguro de vida, o banco diz-me para eu ir dar uma volta porque não me aceita fazer o contrato comigo. E, portanto, é aquilo que eu digo em relação às novas leis que vêm a surgir do Partido Socialista, que até agora não quis alterar as leis. Nós, a Associação de Inquilinos, ao longo do tempo vimos a colocar que era necessário revogar, era necessário alterar, e até agora não tem feito, e, portanto, vamos ver o que é que vai suceder. E nessas condições, nós pensamos que aquilo que entregámos ontem a todos os partidos políticos, o Partido Comunista também tem, os outros partidos entregámos a todos, mandámos para a comunicação social e vamos ver qual vai ser a aceitação das nossas propostas, que são propostas razoáveis, na defesa dos interesses dos inquilinos, mas não diabolizamos os proprietários como maus da fita. Nós também pensamos que o Governo é quem pode fazer aqui o contraponto e, digamos, o tal mercado que não existe neste momento. Se o Governo puser no mercado de arrendamento as suas casas que são devolutas, as casas da Santa Casa da Misericórdia e de outras instituições, se elas todas forem postas no mercado de arrendamento, naturalmente que estes valores, 1.200, 1.300, 1.100, 1.500, etc., de valores de rendas, que são completamente incomportáveis para os rendimentos das famílias portuguesas. Portanto, nós achamos que isto tem que ser alterado. Achamos bem que o PCP proponha esta revogação, que já pôs várias vezes, julgo eu, anteriormente, mas que até nunca foi aceito pelo Partido Socialista. O Partido Socialista, nos contactos que temos tido, diz-nos que sim senhor, que vai, mas em relação à revogação da lei não estão de acordo. Aliás, há dias o próprio Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, dizia exatamente que a revogação não aceita a revogação da lei, mas que há algumas pequenas alterações. Ora, pequenas alterações, se forem no sentido daquelas que foram anteriormente, podem ajudar a minimizar os efeitos negativos desta lei. Mas se eles não forem, de facto, revogadas na sua profundidade, não vamos ter mercado de arrendamento, não vamos ter casas para as pessoas. E há muitas casas. Eles propõem agora também, nesta nova lei do Partido Socialista, propõem que requerer casas devolutas. Os proprietários dizem que isto é o 25 de Abril, que é o gonsalvismo. Aliás, ontem no público vinha uma notícia do Presidente da Associação de Proprietários, dizer voltámos ao gonsalvismo, não sei o quê. Mal derbiço, porque ele sabe muito bem que é assim. Aliás, eu no próximo dia 3 vou-me debater com ele e vou-lhe dizer isso, que ele é um aldrabão, porque não é uma pessoa séria nem verdadeira. E, portanto, digamos, todas essas soluções podem vir a minimizar os efeitos. Agora, a revogação na sua totalidade da lei, e encontrarmos uma lei nova, não é? E estou de acordo que a suspensão seja imediata, logo após o dia 4, que a suspensão da aplicação na não renovação dos contratos, portanto, nós achamos que devem ser renovados, devem ser mantidos, enfim, eventualmente até propomos o seguinte, que a nova renda não seja apenas, a nova renda a colocar pelos proprietários, não seja no valor que eles muito bem entendem, mas seja eventualmente um pouco acima daquilo que é a inflação. Ou seja, nós consideramos que mais 0,5% do que é a inflação, nós consideramos que seria razoável. Vamos ver qual vai ser a aceitação que vão ter dessa nossa lei. Muito obrigado.
Muito obrigada também pelos contributos. Passo então a palavra a Henrique Silva Santos, creio que é este o nome, se não errei, da Associação de Coletividades do Conselho da Almada.
É com H. Ora, meus amigos, eu chamo-me Henrique da Silva Santos. Estou aqui em nome do Movimento Associativo da Almada, mas para o paradoxo que não é, eu fui durante 46 anos empregado do comércio, e trabalho desde 1982, sou cobrador da Associação dos Inquilinos. Sou cobrador da Associação da Delegação de Comércio do Distrito de Setúbal, da Almada. E também sou dirigente há 56 anos. Diríamos que temos aqui um pacote, 3 em 1, e na prática, tecnicamente, estão aqui pessoas mais abalizadas do que eu, mas sou um cidadão comum que vê desde 2012 e há muitos anos aquilo que o presidente da Associação dos Inquilinos dizia, e muito bem. Estávamos a criar condições para o esvaziamento mais cultural, propriamente cultural, do que é as cidades. Daquilo que eu digo na minha gíria popular, as comunidades. Eu trabalho, o cobrador, vejam em mim o cobrador, é o homem que chega à porta, que ouve, que recebe a cota, mas que é o elo de ligação entre o que se passa no terreno e tenta admitir para quem ele trabalha aquilo que se passa nesta Lisboa imensa. Eu creio que tenho em Lisboa, faço só uma cobrança desde o Terreiro de Passo até às portas de Benfica, não passo daqui para Cascais, mas do outro lado, da outra margem, aquilo que eu digo que é a margem certa do rio, faço desde Cacilhas até Sesimbra. E então, meus queridos amigos, o português, alguém disse aqui há dias, temos que reinventar, a minha presidente da Câmara, agora nova, disse que temos que reinventar a democracia. E agora até parece que já criaram o pai da democracia. Aos 71 anos, formatado na vigência do trato com os meus mestres, aqueles dos homens do movimento associativo que me ensinaram o que era a vida, creio que é um paradoxo como é que se pode reinventar a democracia. O português, na generalidade, nós, se calhar os mais velhos, não transmitimos aos mais novos aquilo que deve ser o contexto de aprender o dia-a-dia, a luta. A luta. Quando se faz a palavra luta, não é lutar. É realmente aquilo que se ouviu aqui dizer, nós temos que juntar tudo nas associações. E o que eu realmente via com os meus olhos, faço aqui o Bairro Alto, falou-se no alojamento local. É evidente. Eu via que havia dois pontos que ia em conveniência com o proprietário. E quando se fala no proprietário, havia muitos sócios que diziam a mim, o meu senhorio é uma joia. E eu dizia, o seu senhorio é uma joia. Mas olha, quando ele morrer, os filhos vão tratar da saúde. Não, porque eu já tenho 90 anos, ou tenho 80, e já ninguém me tira daqui. Eu disse, é mentira. Porque a certa altura já não querem saber se as pessoas têm 70, se têm 80. Estão a perceber? E é isto, o alojamento local, na realidade, veio dar cabo do sistema de habitação. Porque eu, portanto, eu moro na casa onde eu estou, em Almada, desde 1961. E tenho sido também um centro de formação dos meus filhos. Não têm dinheiro para alugar uma casa e vão morar comigo. E depois vão para outros lados. O que aconteceu aqui no Bairro Alto? O que aconteceu? Não, o alojamento local, também estão a pensar, não está em todo lado. Não está em todo lado. Na zona de Benfica não está. Aqui no Bairro Alto está. Na parte de Alfama está. Na parte da Graça também está. Calçada do Monte. E então o que é que houve aqui para o fazer? Alguns inquilinos resolveram mal. Mas resolveram por o seu feitio. É que houve senhorios que chegaram e imunizaram, olha, para resolver o seu problema, nós vamos, para resolver o seu e o nosso, nós damos 10 mil ou 15 mil euros. E então, o que os meus olhos viram é que as pessoas saíram dessa habitação, e então, até há casos que, aqui na rua da Atalaia, que fizeram o seguinte: as pessoas compraram o prédio, não é verdade, e depois arranjaram um novo inquilino a dar a rendas de 700 e 800 euros. E então, o que é que fizeram? Havia o alojamento, transformaram aquilo em alojamento local, e foi uma pessoa que deu 750, e depois, já não vou adiantar, aquilo que toda a gente sabe, estão 3 ou 4 dias, o Bairro Alto, quando eu passo a fazer a cobrança, aquilo é só realmente as pessoas com o telemóvel, os jovens e os mais velhos, e parece para baixo e para cima, eu tenho já posto fotografias disso no Facebook. E então, sabem, quem realmente arrendou aquela casa não paga os impostos ao Estado, lógico. Faz o arrendamento, já sabem como é que é, tem 3 dias, e depois há empresas que vão fazer a limpeza ao dito andar. O que é que isto passa, meus queridos amigos? Passa-se que, dentro do meu conceito de devo informar, 2012 está aqui realmente a razão do que vai acontecer. E depois vai haver alguém, eu saúdo realmente esta discussão pública, porque esta discussão pública não é só esta. O português não deve estar indiferente àquilo que se passa na democracia. Mas nós somos um povo assim, só nos juntamos quando, na devida altura, o problema é nosso. Quando é do problema do lado, aqui alguém falou, e muito bem, nós não falamos com ninguém no prédio. Hoje os mais novos não conhecem ninguém. Morreu o senhor de lá de cima, então o senhor está de luto, então o que é que aconteceu? Morreu o meu marido. Ah, eu nem dei por isso. É este conceito, e está na altura, na realidade, de nós juntarmos saúde. Efetivamente, esta audição pública do Partido Comunista Português, porque também no movimento associativo temos problemas na outra margem, a incrível Almadense, durante eu 40 anos fui dirigente, é o mesmo problema. Ninguém, o senhorio que estava, de 3/4 da incrível, não são propriedade da incrível. Morreu o elo de ligação, porque aquilo era herdeiros, tentou-se várias vezes comprar os espaços que não são da Incrível, não sei se há aqui alguém que conhece a Incrível, mas havia espaços que daqui até ali é do senhorio, dali para ali é realmente do inquilino. Morreu o elo de ligação daquela pessoa que dizia: é pá, deixem-se lá estar, vocês já lá estão há tantos anos, há mais de 100 anos, não vai haver problema. Morreu, sabem o que é que os herdeiros fizeram? Meteram num advogado e agora, portanto, estamos a tratar do problema da tal lei que só se pode aumentar 1/15 do valor patrimonial. E o movimento, temos outro caso aqui, concitamente no Val Santo António do Mirantense, não sei como é que está a ser resolvido, e temos mais também ao longo do país. Portanto, isto não é só os inquilinos. Em relação ao comércio, que a amiga não está aqui, quando se fala que os jovens não são empreendedores, é mentira. Eu tenho um caso de uma filha minha, portanto, que foi alugar um espaço e pediram-lhe 700 euros de renda. Portanto, quem realmente é o dono daquela fração pediu-lhe 700 euros de renda. E tem outros casos que vocês sabem, no castelo de uma mercearia, que vai fechar. Portanto, os entendidos, quem é o maior proprietário em Lisboa é a Câmara Municipal de Lisboa. E isto foi sempre. E também a Santa Casa da Misericórdia. Socialmente, meus queridos amigos, estão-se marimbando para o problema dos portugueses. Vivemos realmente, globalmente, no lucro. Do lucro fácil. E nós temos que começar a aprender. A minha declaração aqui é solidária com todos aqueles que lutam para esta lei realmente Não, é Cristas, é a Assunção Cristas. Cristo realmente devia vir cá abaixo e castigar aqueles que usam a sua palavra em nome de algo que não se sabe o que é. Muito obrigado pela minha declaração. Perdoem-me realmente ir alongando, mas socialmente o cidadão Henrique Santos, com 71 anos de idade, vai continuar a dizer a quem está ao meu lado que só juntos podemos resolver os assuntos. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada pela sua intervenção. Passo agora a palavra a Ana Paula Silva.
Bom dia. Eu não pertenço a nenhuma organização, a nenhuma associação, mas acho que posso falar pelos milhares de pessoas que, como eu, estão isoladas porque têm um contrato de arrendamento daqueles anteriores a 90 e não posteriores, como ali o senhor da Associação Inquilinos referiu. Portanto, tenho um contrato de 83. Fui para uma casa em Arroios, que nem água quentinha na altura, em 83. Com muito sacrifício, fui restaurando a casa a pouco e pouco, e com a lei de 2012 tive aumento de renda logo nessa altura, mais significativo do que o costume, porque a lei foi sempre subindo. Agora, em 2017, no fim do ano, recebi uma carta a dizer que tinha que libertar a casa em 10 de abril. Portanto, todos os dias quando vou ao correio, vou com o coração nas mãos a ver quando é que estou na rua, porque realmente tenho procurado casa por todo o lado. Eu nem não tenho dinheiro para pagar qualquer casa neste momento, nem nos arredores, e os quartos estão em média a 450 euros em Lisboa. Portanto, como não tenho 65 anos, não preocupo muito ali a Associação de Inquilinos, que parece que só quem tem mais que 65 anos é que fica protegido e fica tudo muito feliz e contente. Vão haver aí umas medidas maravilhosas de habitação propostas pelo governo e até lá eu e milhares de pessoas vimos para o olho da rua, para baixo da ponte, porque realmente não há qualquer hipótese da pessoa poder pagar estas rendas, nem em Lisboa nem nos arredores, porque realmente estas rendas não são compatíveis com os portugueses que vivem do seu trabalho. Desculpem, mas de facto não são. E, portanto, fico muito espantada. Estive a ver, mandei cartas para todos os grupos parlamentares e por aqui se percebe o nível dos partidos que nós temos. O único que me respondeu foi o PC. Não teve resposta de mais partido nenhum, de grupo parlamentar de nenhum. E mesmo com a proposta do PC, eu estive a ler. E parece-me que este período, para pessoas que não são idosas, não é? Este período transitório é de 8 anos, propõe um período de 8 anos, mas quer dizer, e depois de 8 anos, vem-se para baixo da ponte na mesma, não é? Mas depois é que propõem. Eu posso ter, eu não percebo nada de leis, posso ter interpretado mal, mas o que aqui me parece que diz. Portanto, para pessoas que não são idosas, nem que têm incapacidade superior a 60%, propõe-se a prorrogação do regime transitório por 8 anos. Não, isso
foi. Não é? Não só as pessoas com mais de 65 anos ou com incapacidade.
Ah, eu li esta proposta e pareceu-me que...
Mas não quero interrompê-la, faça a sua intervenção e depois no final posso explicar.
Admiro-me, porque enquanto estas novas políticas de habitação não são postas em prática, quer dizer, as pessoas vêm para a rua, pura e simplesmente porque não é suspenso o despejo. Não é? Isto faz-me alguma confusão, porque toda a gente propõe muita coisa, mas a suspensão dos despejos ainda não vi. Não é? O PC propõe, pronto. Mas eu só a minha aflição é amanhã, percebe? O que é que eu faço? Amanhã, não é? E muita gente como eu. E que não tem voz porque não pertence à associação. Ainda bem que há as associações da fidelidade, etc. Mas há muitos casos isolados. E essas pessoas não têm capacidade de chegar à imprensa, etc., não é? Portanto, acho que estou a falar em nome de... E tenho pessoas conhecidas que estão como eu.
Obrigada pelo seu contributo. Peço desculpa por interrompê-la, mas no final eu se calhar agradeço, eu depois posso também ajudar, se calhar, no esclarecimento. Passo então agora a palavra a Maria de Lourdes, da Associação Património e População da Alfama.
Bom dia. Eu por onde ando, vou sempre dando exemplos muito concretos do que está a acontecer e desculpem se eu vou sempre só... andar à volta da Alfama, porque a Alfama é onde, onde a nossa associação se insere e que surgiu há 40 anos também por causa da reabilitação e por causa das casas, tanto para obrigar a Câmara a tomar medidas sobre o seu património municipal e, portanto, ao fim destes anos todos, nós continuamos nesta luta, porque é isso mesmo, é uma luta, para defender os moradores, mas também para defender o património do bairro, que também está a ser destruído com todas estas intervenções e com, de repente, toda a Câmara só se preocupa com o turismo e estraga todo o património e afasta todas as pessoas. Eu acho que há aqui uma coisa que nós... A Constituição da República diz que toda a gente tem que ter direito a uma habitação. E esse direito que está na Constituição da República não está a ser protegido, não está a ser por ninguém. Por ninguém a nível dos nossos governos, não é? Porque a gente comemorámos há uns dias 44 anos do 25 de Abril e o que nós vimos é que hoje, se calhar, lutamos pelas coisas do antes do 25 de Abril. E eu costumo dizer também às pessoas que o povo, sob essa força que tem, as coisas estariam muito melhores. E deixar de ter tantos preconceitos, porque em outubro houve eleições para as autarquias e a gente viu o resultado. Além da abstenção, não é? Porque depois é assim, ninguém quer saber. E eu costumo também dizer ao povo que recebo, que depois já lá vou, é que de 4 em 4 anos, nós só somos ouvidos de 4 em 4 anos, em todas as eleições, e as pessoas continuam a repetir o mesmo erro. Continuam a ter preconceitos, porque para mim isto não é nada mais que um preconceito, de dizer, ah não, vocês não valem a pena. Digo vocês porque eu sou presidente de uma associação e que sou comunista há muitos anos e costumo dizer que clandestinidade, estive antes do 25 de Abril e agora sou toda legal. E que a minha associação, que eu sou, que estou no segundo mandato como presidente, todos os membros da direção não são militantes do PCP, e eu sou, e eles não têm preconceito nenhum em trabalhar comigo. E, portanto, quem quer, quer, quem não quer, temos pena. Mas eu não vou deixar de lutar por aquilo que sempre acredito e sempre acreditei, que é por uma sociedade melhor para todos. Para todos, em especial para quem trabalha, não é? Pronto, e em Alfama, nós temos vindo a acompanhar todos estes problemas já há muitos anos. Quero-vos dizer que também fui autarca durante muitos anos, durante mais de 20 anos, e que a minha freguesia foi extinta e por isso portanto foi extinta e surgiu uma freguesia só, foram extintas 12 freguesias e portanto este problema da Alfama é a Alfama diz muito para mim, apesar de eu não ser natural da Alfama, eu sou natural de um bairro muito parecido do Porto e logo fui para lá, fui adotada pelas pessoas e este bairro diz muito porque vi a sua degradação, o abandono desde muito cedo. Porque a Alfama está a perder a população há muitos anos, desde para aí dos anos 80, 90. E eu até saí uma época em que começou mesmo a piorar, foi na altura em que o Santana Lopes era presidente da Câmara, que começou a alterar uma série de regras na Câmara, começou a acabar com uma série de gabinetes e de serviços que estavam ligados à população e às autarquias, e isto começou tudo a andar para trás. Portanto, a Alfama tem vindo a perder há muitos anos, mas a Alfama também é um bairro que sempre teve turistas, sempre teve gente estrangeira a viver, sempre teve, foi um bairro visitado, era o bairro mais visitado, apesar de ser um dos bairros mais miseráveis, porque era, tinha muitos problemas sociais, mas também era o bairro mais visitado, porque também é o bairro que mais, a história daquele bairro é uma história centenária, é uma história que tem muitos anos, muitos anos, muitos anos. E, portanto, faz-me doer o coração hoje ver o que estão a fazer ao património, às pessoas e por aí fora. Nós, a associação, por exemplo, ultimamente, nós decidimos uma vez por semana estar na associação, estou lá eu, a receber as pessoas que estão com problemas como aquela senhora, e não é mais nada, é só para ler as cartas, só para os ajudar, só para dizer-lhes faça assim, faça assado, dirija-se aqui, dirija-se ali, porque as pessoas não sabem para onde são de dirigir. E eu, na semana passada, na segunda-feira, recebi muita gente. Eu fiquei tão cansada, que se isto continuar assim eu vou morrer antes. Mas pronto, segunda-feira já tenho marcações. E o que está a acontecer agora ultimamente? Houve assim um boom de gente que foi despejada, de gente que recebeu cartas porque tinha o contrato de 1990 para cá, mas agora, por exemplo, eu tenho aqui comigo que eu pedi ao Sr. António para vir. Este Sr. António mora no Beco da Lapa e eu costumo dizer que ele é um dos heróis da resistência ali no bairro, porque desde que recebeu a carta e entrou em contato connosco, ele não sai da sua casa, mas já lhe aconteceu tudo e mais alguma coisa. Estão-lhe a fazer bullying todos os dias. A empresa que comprou o prédio não o põe na rua porque ele sabe que a comunicação social está à volta dele e ele sabe disso, mas fazem-lhe bullying. Ele depois, se quiser, pode contar mais exemplos, mas desde-lhe a tirar o entulho para dentro de casa, sabendo que ele é doente, sabendo que ele não tem problemas de saúde, ele não pode estar todo dia na sua casa, porque todo dia ele é as obras, é o barulho, é aquilo que lhe entra pela casa dentro. Portanto, eles estão-lhe a fazer bullying para ele sair, mas ele mantém-se ali firme. E eu acho que isso é que tem de ser. E aquela senhora, não saia, que é o que eu digo às pessoas da Alfama, ninguém sai das suas casas. Ninguém deve sair. O proprietário quer que saiam, que meta processos, que vão para tribunal, mas não saiam. Esta, para mim, nós na semana passada fizemos um debate em Alfama sobre a questão da habitação e foi essa a palavra de ordem que saiu dali. Resistir, resistir, resistir. E ninguém sai. Não vai, não sai. Quando é o tribunal, deixa vir o tribunal. Não sai. E juntem-se às associações. Juntem-se, que é para a gente estar unidas, se é preciso a gente estar. Se é preciso a gente ir para a rua, a gente vai. Agora, o que é preciso é que também as pessoas percebam que quando nós estamos nestes movimentos, quando nós estamos nestas associações, quem nos está a ver, que não tenham preconceitos. Porque só que sabe. Porque, por exemplo, eu em Alfama sofro isso. Mas, sinceramente, é para o lado que eu durmo melhor. Eu em Alfama sofro isso. Porque tem sempre alguém a dizer: ela é comunista. Parece que é um monstro, não é? Sou um monstro, não é? Mas eu não, eu é para o lado que eu dou melhor. Porque depois, na prática, com o nosso trabalho, é que eles percebem, as pessoas vão percebendo, e por isso estão-se a dirigir à associação. Eu, à segunda-feira, estou na associação, e a associação está aberta a toda a gente. A associação... Sim, a associação, eu não vou dar casas a ninguém, nem tenho lá um advogado, mas ajuda a orientar, ajuda a perceber. E se for mais nada, tenho um ombro para falarem comigo, olha, pronto, dou os meus contactos, estou disponível, eu e o resto da direção. A associação funciona no Mirador de Santa Luzia. Há uma casinha sozinha, branquinha, em frente ao lago, que aquilo era antigamente o posto de turismo. A associação funciona lá. E à segunda-feira... há forma de comunicam comigo por mail ou por telefone, e à segunda-feira, como a associação está fechada, eu recebo lá as pessoas. E estou-vos a dizer, eu de segunda-feira já tenho marcações, portanto, podem aparecer, mandem-me um mail, olha, eu queria ir falar consigo, levem as suas cartas. E o que é que está a acontecer ultimamente? Era isso que eu vos queria chegar, por causa dos idosos. No início começou-se a despejar as pessoas que tinham esses contratos de mil. Agora começam a despejar, a receber cartas, os velhotes que têm 80 e 80 e tais anos, que vivem nas suas casas há mais de 60 anos. E nós temos casos desses. Eu fui à casa de dois ou três e eles mostraram os papéis, eles têm contratos, eles vivem naquela casa há mais de 60 anos. Só que o dono do prédio vendeu o prédio. E quando os novos proprietários, os novos investidores, a primeira coisa que pensam é uma cartinha, olha, tem este prazo, o seu contrato sai fora do que era, entra no, na nova lei e, portanto, você tem que sair. Claro que isto para os idosos, uma pessoa que tem, ele tem 80 e tal, ela tem outros 80 e tal, que viveram toda a vida ali, como é que isto está? E as pessoas entram em depressão, entram completamente em depressão e não sabem quanto fazer. E é o que a gente tem dito, não saem das suas casas. E, aliás, temos dito nós e temos dito, e até o Presidente da Junta tem dito também. E eu, por exemplo, como sei que a Junta disponibiliza advogados para acompanhar estas questões para os moradores de Santa Maria Maior, eu mando-os todos para o advogado da Junta. Porque a Junta também tem que apoiar. A Junta está lá, não chega só a andar cá fora a dizer pé, mas põe na prática não fazer nada. A gente tem que os mandar para lá. Depois as pessoas têm que me dizer como é que correu. E esta situação, são situações. O bairro neste momento está completamente vazio. É só alojamento local, é só campainhas de código, é só... agora eu vou fazer... a nossa associação está no movimento Morar em Lisboa e uma das coisas que vamos pôr, vamos começar a pôr isso, vamos denunciar nas redes sociais os prédios que estão com alojamento local. E vocês vão ver que vão ser muitos, muitos. E, portanto, a nossa experiência na associação é isso, é que tivemos a necessidade de também chamar as pessoas para a gente poder acompanhar, mas já é tempo. Eu, por exemplo, esta audição, eu já não é a primeira vez que vou a todos os partidos que nos convidam para ir a audições, eu vou. E esta audição, aqui está, o interesse e o preconceito que existe, porque foi uma audição convocada pelo PCP, ninguém está cá, estamos cá poucos. Mas se fosse uma audição convocada por outros, a sala estava cheia. E, portanto, eu acho que isto é preconceito. É preconceito. Os comunistas não matam criancinhas, não matam velhotes, não matam nada. E que se há pessoas que defendem quem trabalha, se há pessoas que lutam até ao máximo, desinteressadamente, são os comunistas. E, portanto, agora, vem alguém dizer, mas os comunistas também têm defeitos e têm qualidades. Não me quero dizer que somos todos os santinhos. Não é verdade. Mas que a gente luta pelas coisas, lutamos. E a minha associação, portanto, a senhora também, dirija-se à nossa associação, dirija-se ao Movimento Morar em Lisboa, que tem todas as associações e há associações do Arieiro também ligadas a esta associação, dirijam-se lá e vai ver que encontra solidariedade, encontra força para ajudar a lutar contra o seu senhorio. Porque o que está a acontecer é que os novos proprietários ou os herdeiros decidem pôr as pessoas na rua, não se preocupando se são velhos, se são novos, se o que é que interessa. Depois tem assim umas bocas e esta coisa do Facebook, haver bocas e discutir política no Facebook, para mim isso é tudo treta. Porque as pessoas, quando querem saber, têm que dar a cara. Depois vêm os proprietários e dizem, mas quem tem que fazer a ação social é o governo, não é os proprietários. Porquê é que as pessoas têm direito a ter uma casa? Então, mas porquê é que os senhorios deixaram degradar os seus prédios até ao máximo e agora todos aparecem com a fuçanguice, desculpem o termo, com a fuçanguice de ganhar dinheiro? Porque é o que está a acontecer agora. Toda a gente quer vender. Em Alfama, compra-se prédios para mais de €500.000. Prédios que estão fechados há anos. E eu digo-vos há anos, eu sei, há anos. Há um prédio que eu chamava-lhe o Monumento de Santo Estevão, que esteve fechado mais de 20 anos, que a Câmara me dizia que não podia ser, a Câmara não podia intervir porque havia ali questões por causa dos herdeiros, que os herdeiros não se entendiam, e em menos de um ano os herdeiros entenderam-se. E o prédio foi recuperado, e o prédio hoje é de alojamento local. Em Alfama, quem começou a abrir a porta à especulação imobiliária foi a Câmara Municipal, quando começou a vender o seu património ao desbarato no programa Reabilita Primeiro e Paga Depois. Sem controlar nada, sem fazer controle de nada, sem querer saber, é o que está a acontecer hoje com as obras. Não controla nada, não quer saber. Antigamente, para se fazer uma sala, uma janela, as pessoas tinham que correr mundos e fundos, tinham que fazer tudo. Agora fazem paredes pela dura, estragam tudo, ninguém quer saber de nada. Portanto, isto hoje é, eles estão completamente deslumbrados com o dinheiro que entra. São muitos milhões, é verdade. São muitos milhões. Mas nós podemos fazer uma força com todas as associações que estão nisto, com todas as pessoas, sem preconceitos, sem o preconceito, porque acima de tudo, para mim, o preconceito mata tudo, sem preconceitos, e vamos nos unir para que isto seja uma grande... seja esta revogação da lei. O PCP, sempre que eu saiba, o PCP tem andado a apresentar propostas há muitos anos. Só que, claro, não aparece na comunicação social, não aparece em lado nenhum. As pessoas acham que o PCP só acordou agora. Mentira! O PCP já acordou há muito tempo. Há alguns que só acordaram agora. Isso é verdade. Mas o PCP já está acordado há muito tempo. E, agora, esta lei, e isto só muda, e é começar, não há, não, houve umas alterações à lei, foram muito poucas. Isso não valeu de nada, quase nada. Porque não parou nada. Agora, o que é preciso é revogar a lei. Parar com a lei, parar com os despejos. E isso eu estou de acordo com aquela senhora. Tem que haver uma forma. A lei, assim senhora, enquanto aprova e não aprova, vai demorar muito tempo, mas tem que haver já uma medida para parar isto. Tem que haver uma medida para parar isto. Senão isto entra completamente em descontrole. Desculpem, mas às vezes perco-me para falar nestas coisas, porque isto é uma situação que mexe muito comigo. E acho que a gente tem que fazer isso. Tem que arranjar uma forma, tem que se arranjar uma medida, não sei qual é a medida, sinceramente, mas tem que se arranjar uma medida para parar agora, já, hoje, não é? Esperar que a lei seja aprovada. Entretanto, as pessoas vão para a rua e entram em stress e matam-se. Porque eu tenho idosos que dizem que preferem morrer, tomar coisas para morrer. Não pode ser. A cidade está a ficar vazia. E a cidade é bonita com pessoas, não é só com turistas. Eu ontem andei a pé pelo centro da cidade às 9 horas da noite. Eu não ouvi uma vez português. É só estrangeiro. Claro. Portanto, a gente tem que arranjar uma forma de fazer uma coisa para parar agora e denunciar quando. Porque até agora toda a gente, somos muito bons, somos todos. Porque, por exemplo, eu tenho que vos contar este exemplo. O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Dr. Miguel Coelho, e deputado na Assembleia da República, no encontro dos rostos dos despejos que ele organizou aqui há uns dias, uma das coisas que ele lá disse foi que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham que pressionar o Governo para alterar esta lei, para revogar. Mas eu pergunto, eu daí comecei logo, mas o que é que ele está lá a fazer na Assembleia da República? Então o que é que o Governo está a fazer? Então se ele tem o Governo do Partido Socialista, a maior parte dos deputados são do Partido Socialista, as juntas de freguesia, a maior parte são do Partido Socialista, a Câmara Municipal é do Partido Socialista, o que é que lhes impede fazer uma lei que revoga a lei? Que dê cabo? O que é que os impede? Aliás, eu disse-lhe a ele, o Partido Socialista faça isso, que o PCP de certeza que vai apoiar. Agora, não fiquem à espera do PCP, por causa de só porque têm um acordo para algumas situações. Agora o PCP e o Bloco são os donos da Quinta. Não. Eles é que são os donos. As pessoas deram-lhe os votos a eles. Portanto, eles também têm que mostrar isso, o que é que vale ao povo. E o povo, quando for votar, que pense duas vezes, que pensem com a cabeça, que não fiquem cá, ai, pois este é muito bonito, tem olhos azuis, tem olhos verdes. Epá, pronto, e depois andamos a sofrer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra a Alexandra. Eu peço desculpa, não vou dizer bem, então se calhar fico-me já por aqui.
Muito obrigada. Eu sou Alexandra von Böhm Amoli, tenho dupla nacionalidade alemã e portuguesa e sou também inclina da fidelidade, como a Ana Oliveira, aliás, conhecemos aqui há dias. Não represento ninguém, ou aliás, represento o meu prédio, que é um dos prédios contestatários da Rua Forno do Tijolo, que há dias foi aqui referido na inquirição ao presidente da Comissão Executiva da Fidelidade. Ora bem, vim aqui e, se me permitem uma declaração de interesses, eu vim aqui convidada pela doutora Ana Serrano, que me mandou o convite, porque telefonei para o grupo parlamentar, porque há muitos anos que eu só acredito no trabalho do Partido Comunista, e devo dizer até por uma razão, eu sou católica e sou uma profunda defensora da doutrina social da Igreja. E o único partido que eu vejo aproximar-se da defesa dos grandes valores cristãos é de facto o Partido Comunista, porque tem uma ação transversal, tem uma ação não preconceituosa e tem uma ação que eu considero verdadeiramente livre e que são os valores iniciais do cristianismo. E, portanto, por isso há muito tempo que me venho aproximando e liguei para cá e fui convidada para vir a esta audição e devo dizer que o que eu já aqui ouvi valeu plenamente a pena ter vindo. O problema é transversal, de facto. Nós na Fidelidade começámos por nos organizar, o meu prédio começou por se organizar, juntou-se a um outro prédio da mesma rua que estava também a se organizar, e a nossa situação é talvez um pouco diferente. Muitas vezes vemos o problema posto num ponto de pessoas com carências económicas, e obviamente elas têm que ser defendidas, pessoas de idade avançada, e obviamente têm que ser protegidas, pessoas que pertencem a minorias étnicas, religiosas ou outras, e obviamente têm que ser consideradas, e muitas vezes não se entende que há também uma classe que precisa de ser defendida, que é a do cidadão normal, a classe média, aquele conceito indeterminado que é a classe média. A classe média que também trabalha, a classe média que produz, a classe média que precisa de viver na cidade, a classe média que tem filhos nas escolas, a classe média que paga impostos, a classe média que é perseguida pelo fisco se um dia se esquece de pagar o imposto de circulação, ou então paga o imposto e porque já não tem o recibo é incomodado passado uns anos porque dizem que não pagou. Portanto, essa classe média tem que ser também aqui considerada, e daí que eu concordo com aquilo que já várias pessoas aqui disseram da transversalidade e da união. E de facto, desde muito pequena que me habituei à ideia que os portugueses não são muito amigos do associativismo, são muito individualistas e é cada um por si. A primeira pessoa que eu ouvi dizer isto era eu muito pequenina, o engenheiro Sousa Veloso, que certamente muitos se recordarão, dizia isto à minha avó, que um dos grandes problemas da agricultura portuguesa era a falta de associativismo. E é verdade. E lembro-me, a este propósito, daquele poema do Brecht, que ele dizia: vieram buscar os negros, como eu não era negro, não me importei. Vieram buscar os operários, como eu não era operário, não me importei. O dia vieram buscar a mim e já não havia ninguém para se importar. E é isto, as pessoas têm sempre a ideia que os problemas dos outros não afetam, mas os problemas são de todos. E qualquer problema que aconteça a uma pessoa ao lado vai nos afetar sempre a nós. E nós até por isso deveríamos ter o cuidado de sermos gregários e de sermos solidários, daí que seja muito importante iniciativas como esta, iniciativas como aquela que foi também começada por Santo António dos Cavaleiros, que no fundo vai dar uma voz mais audível a este problema. E nós agora da Fidelidade também nos juntámos recentemente, há poucos dias, numa plataforma de moradores da Fidelidade. Ora bem, aqui, e não querendo centrar a questão na Fidelidade, mas de facto houve aqui sempre muito má fé, e muita má fé também porque, por exemplo, no meu prédio aconteceu, uma das pessoas, ninguém ainda recebeu no meu prédio nenhuma carta de oposição à renovação do contrato. Mas, por exemplo, quando houve a privatização, a Fidelidade dirigiu-se a um dos inquilinos, comerciante, dizendo: sabe, agora nós fomos privatizados, agora a Fidelidade já não pertence à Caixa, tem um novo proprietário, portanto, nos termos da lei, tem que fazer um novo contrato. E a pessoa, que não é jurista, mas não é parva, disse: mas um novo contrato porquê? O meu inquilino, o meu senhorio, continua a ser a Fidelidade. Ah, não, não, mas agora tem outro proprietário, tem que fazer um novo contrato. E a pessoa continua ali a manter uma certa resistência. Até que lhe disseram: ou faz um novo contrato, ou então temos que o despejar. Ele disse: então despejem, até hoje. Portanto, isto é de uma enorme má-fé. Porque se aproveitam do facto das pessoas terem medo de perder o seu estabelecimento, como era o caso, para fazer um novo contrato que não tinham nada que fazer ou abrigo de lei nenhuma. A questão é de tal forma importante que não pode ser deixada à mão invisível do mercado, e daí eu saudar esta iniciativa do PCP, o projeto de imediata revogação da lei. A lei tem que ser imediatamente suspensa, porque concordo com aquilo que o Dr. Lino Paulo disse há bocado, que não se pode construir um edifício sobre alicerces podres. Portanto, é preciso parar tudo, ver o edifício de alta a baixo e começar a construir com alicerces sãos. Porque não é só a questão de Lisboa se estar a transformar num autêntico parque de diversões, porque já não se vive na cidade. Eu sou advogada, tenho escritório no Chiado. Eu já não consigo ouvir falar português no Chiado. Eu quase que me sinto ali uma intrusa. Se eu quiser levar o meu carro e estacionar, estou a ocupar o lugar de um tuk-tuk. Se eu quiser ir a um café, estou a passar à frente, e inclusivamente isto aconteceu há poucos dias, que eu, na brasileira, por brincadeira, não me atendiam ao balcão, e eu, por brincadeira, comecei a falar inglês. Atenderam-me. Isto é absolutamente caricato na minha cidade. Isto acontecer, eu não tenho nada contra estrangeiros. Eu já disse, sou de nacionalidade também alemã, mas sinto-me portuguesa. E jamais utilizei o meu lado alemão contra o meu lado português que aqui está. E isto é absolutamente caricato. E vai chegar uma altura em que os turistas se vão fartar de ver outros turistas. Porque o que tem graça em Lisboa é ver como é que vive o lisboeta. Eu não vou a Roma para ver japoneses de máquina fotográfica. Eu vou a Roma ver italianos e ver os romanos e ver as pessoas a comerem a pasta chuta. É isso que me interessa. Não me interessa ir ver outros turistas como eu. Portanto, já se percebeu que o mercado a intervir não intervém bem e o Estado tem que tomar uma iniciativa, como tomaram, por exemplo, em Berlim, como agora tomaram em Palma de Maiorca. Proibir pura e simplesmente o alojamento local e proibir o arrendamento de apartamentos a turistas em zonas da cidade. Isto só funciona assim, não funciona com paliativos de isenções fiscais ou benefícios fiscais. Não funciona, porque depois há sempre uma forma de escapar. Por exemplo, como advogada no nosso escritório, tivemos um caso de um cliente que era proprietário, arrendou a uma pessoa que supostamente precisava de viver numa casa em Alfama. Arrendaram, era uma senhora com filhos e tal, precisava da casa. Descobriram rapidamente que não era nada para viver, era para fazer um alojamento local. Os nossos clientes denunciaram a situação à ASAI, já foi há mais de um ano, o que é que aconteceu? Nada. Denunciaram a situação às finanças? Nada. Não aconteceu nada, ninguém quis saber de nada. Portanto, ou há uma mão dura que trava isto e que põe regras, ou de facto não há formas de travar este processo. E este processo é tão ridículo que vos vou falar de um outro cliente do escritório, que é francês, é milionário, é uma pessoa que quis vir viver para Portugal porque já tem alguma idade, que paga por uma casa, enfim, a casa é belíssima, não há dúvida nenhuma, mas paga já quase 5 mil euros de renda, mas quer pagar tudo bem, paga, podem não acreditar, mas recebeu uma carta de oposição à renovação, porque o voto francês que lhe ofereceu quase 7 mil euros pela mesma casa. E o senhor francês dizia-me, eu vim aqui para morrer em Portugal, gosto do clima, tenho aqui amigos, tenho aqui alguns familiares, e eu agora estou a pagar este valor, sou despejado. E o senhor, eu propõe-me, então, para eu ficar, fazer-me contratos de ano a ano, mas eu tenho 76 anos, eu não posso de ano a ano estar a pensar se vou ter que mudar os tarecos todos para uma outra casa. Portanto, quando isto atinge estas proporções com pessoas que pagam praticamente 5 mil euros de renda, está tudo dito. O que é que não acontece às pessoas que pagam 500, 600 ou 700? E agora, finalmente, uma última questão, não me quero alongar mais. É que é importantíssimo tratar da lei das rendas, ou como chamam, e muito bem, a lei dos despejos. Estou plenamente de acordo. Mas há outros aspectos que merecem ser tratados e que merecem ser clarificados, como, por exemplo, outras questões do Código Civil, como a do acesso, a do verdadeiro e claro e unívoco acesso dos inquilinos em prédios em propriedade vertical ao direito de preferência. Porque essa questão também se põe. A questão era, e isto, muitas vezes nós temos uma posição, com toda a razão, enfim, muito de preto e branco, relativamente a determinadas situações, a determinados regimes. No que diz respeito ao direito de preferência, era no Estado Novo a lei muito mais amiga do inquilino na propriedade vertical do que é hoje. Hoje, e a partir da primeira machadada de 1990 com o Rau, apesar de ter havido uma lei de 1977, essa lei parecia bastante bem feita e bastante progressista, porque alargava aos inquilinos habitacionais a questão do direito de preferência que tinham antigamente os inquilinos não habitacionais, durante o tempo do Estado Novo, mas com o Rau, em 1990, mudou tudo. mudou tudo e agora temos uma situação de total indefinição. E o direito de preferência pode ser uma via também importante de resolver os problemas de alguns inquilinos. Por exemplo, no meu prédio, e para concluir, nós há muitos anos propusemos à Fidelidade comprar o prédio. Queríamos, teríamos algumas condições próprias, outros teriam que recorrer ao crédito, mas por uma questão de segurança, de tranquilidade, queríamos comprar o prédio. A Fidelidade disse que nunca jamais venderia o seu património, ainda para mais o meu prédio, era dos prédios mais antigos, ainda comprado pelo Sr. Champalimau, de maneira nenhuma venderia o prédio. Mantivemos sempre o contacto, dizendo um dia que queiram vender, digam, um dia que queiram vender, digam, não, não, jamais em tempo algum. Vimos nas notícias, na imprensa, que iam vender o nosso com mais de 277 prédios. Fizemos mesmo assim uma proposta à Fidelidade, dizendo, bom, vocês vão vender, nós propomos comprar e oferecemos já um valor que entendemos razoável, mandatámos um advogado, que isto ser advogado em causa própria dá sempre mau resultado, e embora eu represente os inquilinos do meu prédio, não quis ser advogada de maneira nenhuma. Normalmente, um advogado em causa própria tem um tolo como cliente e, portanto, não é bom. E, portanto, mandatámos um advogado. Escrevemos uma carta à Fidelidade e a Fidelidade disse que se recusava a nos vender a nós. Porquê? O nosso dinheiro é diferente do dinheiro de um fundo abutre, de um especulador internacional. Qual é o problema? Portanto, é daí também a importância da questão do direito de preferência. Desculpem ter-me alongado tanto.
Obrigada. Queria-vos dizer o seguinte, nós estamos já no meio-dia, o tempo vai passando, temos ainda 4 intervenções, não limitamos o tempo inicialmente, não vamos limitar para não haver uma injustiça, mas de facto peço aqui o apelo que faço é da capacidade de síntese agora dos próximos oradores. Então dou então a palavra à Maria de Fátima Alves.
Assim, boa tarde. Obrigada também pelo convite, mas eu não sou nem inquilina, nem moradora em Lisboa. Sou uma coisa que se chama de uma comissão concelhia do Eiras, do Conselho do Eiras, onde a habitação, como devem imaginar, é defendida para os grandes grupos económicos. Quer dizer, sabendo o que é o Conselho do Eiras, devem imaginar qualquer problema nesse Conselho que um inquilino tenha, não é defendido por uma Câmara que é presidida por um senhor, como todos devem saber, Isaldino Moraes, que apesar de provada o seu enriquecimento através dos negócios de habitação, e a construção e a especulação, teve a maioria absoluta. E, portanto, não há, eu sou de uma freguesia, de uma união de freguesias que é Algésco, Escorada e Dá Fundo, e Linda a Velha, aliás. E, portanto, dizer que também isto que está a ser aqui feito é, de facto, política, patriótica e de esquerda. Porque o Partido Comunista... Quando a Lourdes falou ali da Alfama, eu ouvia, não é de hoje, é de há muito tempo, na defesa de facto dos moradores da Alfama. E também outra coisa, é que ao contrário do que aqui foi dito, o PCP desde o primeiro minuto exigiu a revogação da atual lei dos despejos. E também fez e promoveu nós. Eu, por exemplo, como membro de uma organização de reformados, da CGTP, fizemos parte da plataforma de defesa e pela defesa dos inquilinos, agregados à Associação de Inquilinos Lisbonenses, da qual também estava, da qual fazia parte também o Partido Comunista Português. Portanto, esta defesa e isto que aqui foi dito, houve coisas tão importantes que eu não quero repetir. Quer dizer, mas esta ideia de que nada se pode resumir às redes sociais. E as redes sociais não substituem a luta das populações. E esta organização, e este associativismo, e esta forma de intervir é importantíssima. Por exemplo, no Dafundo estão neste momento prédios da Fidelidade com a informação, e alguns moradores já receberam as cartas, e o PCP apressou-se e foi de facto o primeiro, e amanhã vai haver um aviso à população de que o PCP vai estar no Dafundo junto desses moradores e junto dos outros, também da sensibilização para o problema da habitação. Agora, estou de acordo que esta... Eu conheço o projeto, li o projeto com atenção e acho que responde em grande parte às aspirações, com certeza, dos inquilinos, mas há uma coisa que também diz respeito. Acho que a revogação, ou uma medida também cautelar, não sei como é que isso... para suspender o que está em curso, seria muito importante, porque aquela senhora não pode esperar que, sei lá, que vão arrancar à força de casa, ou outros também não. Quer dizer, isto tem que haver, de facto, medidas cautelares. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra à Cristina Nunes, creio que é de uma associação de moradores... Ok.
Muito bom dia a todos. Estou em nome pessoal, como freguesa e moradora, mais precisamente na Junta de Freguesia da Misericórdia, largo dos armazéns de Conde Barão. Então é assim, eu sou tendencialmente, nós vamos falar de nós próprios, da nossa situação. E eu, embora nascida em Lisboa, percorri a maior parte do país e penso que a lei do arrendamento não diz exclusivamente respeito a Lisboa. Portanto, é uma lei que será geral para o país. E, portanto, eu sou arrendatária desde 1990. E já passei por várias zonas do país onde sempre quis e quero continuar a ser arrendatária. Não quero ser senhoria, não quero ser proprietária. Já o fui e foi contrária à minha vontade, porque foi numa época em que era preferível os bancos concederem empréstimos e, portanto, não havia mercado de arrendamento. E, portanto, eu conheço aquilo que foi passar da zona centro para a zona norte do país, onde queria arrendar uma casa e não conseguia. E isto foi em 1990, por aí fora. Entretanto, decidi voltar à minha cidade natal, Lisboa, e queria, de alguma forma, ter a vivência e a experiência de poder viver num bairro histórico. Há quase 5 anos percorri, calcorriei toda esta área da Junta de Freguesia da Misericórdia à procura de uma casa, que, tal como aquela senhora que falou antes, eu não sou maior de 65 anos, nem sou uma jovem. Portanto, vivo naquele limbo em que nós não temos apoios e muitas das vezes somos esquecidos. Mais ainda, não faço parte daqueles grupos minoritários, étnicos, faço parte de uma função pública. Faço parte de um grupo que já não existe, que era a antiga classe média. Já não existimos. Faço parte de um grupo de uma mãe que tinha um filho para sustentar. E como em Portugal funcionários públicos ganham acima da média, eu devo dizer que para pagar a renda de casa eu tinha que fazer um esforço de 50% acima do meu vencimento. Não tenho apoios para nada, porque de cada vez que me tento integrar num conjunto ou num programa disto ou daquilo, fico imediatamente excluída. Então eu faço parte dos excluídos, que também têm que ter voz, e por isso eu vim aqui. Porque há 5 anos atrás, quando calcorriei esta freguesia, via casas para arrendar com um quarto minúsculo, uma casa de banho onde o meu filho não entrava, isto foi há 5 anos, e já me pediam 600, 700, 800 euros de renda. Não é agora. O problema não é de hoje. A lei está em vigor e o governo e todos aqueles que o apoiam está precisamente a terminar ou quase no fim deste mandato. E estes problemas não são de agora, não são do alojamento local. É verdade que o alojamento local pressionou e está a pressionar demasiado. Mas há 5 anos já existia este problema. E não se olhava para ele porquê? Talvez porque em Portugal nós só olhamos para o problema quando ele nos explode nas mãos. Portanto, eu e provavelmente muitos outros, não é só em Lisboa, é pelo país fora, devem querer continuar a ser arrendatários. Portanto, eu estou aqui para também dar a minha opinião, senão não estaria aqui como cidadã, entendendo que devemos, e os partidos nos quais votámos para nos representar, pensar não é só nos maiores de 65, nos que têm 80 anos e vão ser despejados de casa, em todos. Todos nós temos um problema pessoal, mas que de alguma forma depois há a solidariedade nestes assuntos. Portanto, Lisboa está, sem dúvida, com gravíssimos problemas de alojamento local, mas eu recordo-me que quando os meus pais vieram para Lisboa, aí nos anos 50, 60, viviam em quartos, alugavam, partilhavam casas. Portanto, a questão do alojamento local está a forçar as pessoas a sair, está a pressionar os donos e os proprietários a comprar, porque é uma boa altura para, mas isto não há de durar para sempre. Portanto, Lisboa já ficou vazia, a Baixa já ficou vazia, já se debateram estes problemas todos. Avancem, efetivamente, com leis que protejam todos e que vão de acordo com aquilo que realmente a Constituição prevê, que é direito à habitação. Quer queiramos ser proprietários, quer queiramos ser arrendatários. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada também pelo seu contributo e pelo seu testemunho. Passo então agora a palavra a Célia Portela, da CGTP.
Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, queria agradecer o convite por parte do PCP à CGTP, sendo eu da União dos Sindicatos de Lisboa. Dizer-vos que nós apoiamos as várias iniciativas que o PCP tem feito relativamente a esta questão da lei do arrendamento e da desproteção completa por parte de muitas famílias, de muitos trabalhadores, relativamente a esta situação. Dizer-vos também que a União dos Sindicatos de Lisboa também foi vítima desta lei do arrendamento. Estávamos anteriormente no Bairro Alto, na Rua São Pedro de Alcântara, e por imposição, pela nova lei, foi-nos também confrontado com um aumento brutal da renda de casa, onde tínhamos a nossa sede, que hoje é um hostel, mais uma habitação virada para o turismo, e que fomos obrigados a sair de lá e que neste momento estamos nas Olaias. E dizer-vos que esta política dos despejos, esta política voltada só para o turismo, não tem tem um único objetivo, que é o lucro, que é a especulação imobiliária. E queria aqui associar a esta ideia, de que, associado a isto, ao despejo das pessoas, dos trabalhadores que tentam viver a cidade, está o encerramento de serviços, o encerramento de hospitais, não é? Não é à toa que pretendem também encerrar um conjunto significativo de hospitais, nomeadamente da Colina de Santana, e com isto associado também a privatização destes mesmos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Ou seja, isto tem um fio condutor. E um fio condutor que nos leva a que a população tem que obrigatoriamente que se organizar, que se associar e que se unir. É isto, a nossa, a batalha de todos nós é a união, é a união. E parece, aqui, quando ouvi a Ana falar relativamente, não conseguimos, resistir é lutar. Resistir é lutar. E aquilo que vocês têm feito em torno na luta que vocês têm vindo a desenvolver na fidelidade, nas torres da fidelidade, é importantíssimo e é um grande alento que dão a todos os outros moradores. E aqui um apelo muito grande à importância das pessoas se unirem, de estarem organizadas nas várias organizações. A União dos Sindicatos de Lisboa também subscreveu aqui a petição, a carta do Morar em Lisboa, onde a APA também está. Temos trabalhado também em articulação com a AIL, ou seja, é importantíssima a união das pessoas relativamente a estes movimentos. Nós não queremos uma cidade despida de gente, de população, de trabalhadores, de emprego. Ou seja, aqui também estamos com os pequenos e médios empresários, porque sabemos que também são os principais organizações que dão um emprego e que também precisam de ser protegidas. E que, de facto, é preciso pôr cobro a esta especulação gananciosa, a esta mão invisível que não olhamos para sacar tudo o que tiver ao alcance deste capital financeiro. Que muito bem haja ao PCP por, mais uma vez, estar do lado de quem precisa.
Muito obrigada também pelos contributos. Dou então agora a palavra a Fernando Sequeira.
Trocam-se mercadorias e dinheiro do ICS. E é sobre esta mercadoria chamada habitação que eu queria falar de forma muito simples. A habitação é uma mercadoria especial, uma mercadoria estratégica, porque ela corresponde à satisfação de uma necessidade básica dos seus moradores. E este entendimento deste caráter estratégico, especial, singular da habitação não está, regra geral, presente na legislação. Isto é, a legislação tem um vício genético quando aborda as questões da habitação. E esse vício genético tem a ver com isto. Porque não considera a habitação neste estatuto de singularidade e do seu caráter estratégico, tratando-a como uma mercadoria igual às outras, portanto, a seguir, tudo pode acontecer. E a solução é, logo à partida, a definição e a exigência clara deste caráter singular e estratégico. Sem isto, nada feito. E, portanto, toda a legislação em torno da habitação tem que ter este pressuposto básico. Sem ele, depende das conjunturas políticas, da melhor boa vontade ou interesses mais ou menos ligados ao conceito financeiro de quem compra a legislação, mas o risco é. E, portanto, só uma nota, como sabem, muitos dos presentes, ou quase todos, o Partido Socialista ultimamente tem posto cá fora um conjunto de ideias, e agora esta legislação última, algumas ideias são interessantes, algumas ideias são boas, mas são profundamente insuficientes. Particularmente por causa disto, porque não considera o caráter singular e estratégico da habitação. Como
bem para satisfazer uma necessidade única e primeira de todas. Era só isto que eu podia dizer. Eu não estava mesmo para falar, não é uma coisa assim, mas quando se fala na banda visível do mercado, isto aqui não pode haver mercado. Porque estamos desgraçados. Obrigado. Ah, só uma nota. E daqui decorre outra coisa. Que já foi de alguma forma aqui aflorada. É que o Estado tem que ter, neste filme, um protagonismo fundamental. O Estado não são as atrapalhas. O Estado. Naturalmente, tem ligação com as atrapalhas. Eu quero.
Muito obrigada também pelo contributo. Não temos mais nenhum pedido de intervenção. Eu sugeria que nos pudéssemos ir encaminhando para a conclusão. Eu, qualquer das formas, antes de passar a palavra ao meu camarada Dias Coelho, queria ainda fazer duas ou três considerações. Uma primeira para dizer o seguinte. Os problemas que estamos hoje aqui a discutir, e nós temos essa noção, e por isso temos vindo a intervir ao longo do tempo, não são de facto problemas de hoje, que se tenha vindo a agravar ao longo do tempo, é verdade, mas estamos a falar o direito à habitação, o acesso à habitação, as dificuldades no acesso à habitação não são problemas de hoje, são problemas, de facto, que têm vindo a ser sentido ao longo dos anos. E, em particular, sobre as questões do arrendamento, também a intervenção do PCP não é de hoje. Nós não acordámos hoje para o problema. Não nos lembramos hoje que as pessoas estão a ser despejadas. Aliás, desde 2012, eu até podia dizer antes, porque nós também não concordámos com a lei de 2006 e tivemos contra. Mas em 2012, indo para um passado mais recente, vá, quando a lei foi proposta na Assembleia da República para o PSD e para o CDS, nós alertámos logo para estas consequências. E na altura designámos logo isto, podem considerar como o entenderem, mas dissemos logo que esta lei foi feita com um objetivo. Pôr as pessoas na rua mais cedo. Ou pôr os inquilinos, vamos alargar e não centrar nas pessoas. Aliás, a questão da habitação é aqui a questão central, mas pôr os inquilinos, pôr os arrendatários mais rapidamente na rua. E foram vários os mecanismos. Foi o balcão do despejo, foi a redução do tempo de contrato, foi as questões da realização de obras, tudo pretextos e justificação para que se tirasse de lá os inquilinos e quando se voltasse já eram outros ao poder fazer outro tipo de outro tipo de utilização com o património. E tivemos, não só ao longo de todo este tempo, a proposta que agora estamos a fazer, e fazemo-la porque é urgente. É, eu diria, é emergente, de facto, travar a situação que hoje está a ocorrer em muitas e muitas localidades e travar este caminho e esta opção de despejo, de não renovação de contrato, de querer impor valores de renda que são absolutamente proibitivos para os moradores, tendo em conta os seus rendimentos. E são proibitivos, ou seja, são para os trabalhadores e para as classes trabalhadoras, mas para muitas, inclusivamente muitos moradores que podemos até colocar com um salário dentro daquilo que é a média, até pouco acima da média, também são proibitivos para eles. Estamos a falar, eu creio que o exemplo dos 5 mil euros é uma coisa de facto aterradora para aquilo que nós estamos aqui a colocar. Mas dizer o quê? Ao longo de todo este tempo nós não nos limitámos a votar contra, tivemos contra, não nos limitámos a isso e de facto interviemos sempre numa perspectiva da revogação desta lei. Porque esta lei, de facto, toda a sua concepção é errada. E é errada nesta perspectiva que os meus camaradas e muitos de vós já aqui colocaram anteriormente. Porque, de facto, é desequilibrada, desprotege totalmente os inquilinos, vai numa perspectiva de favorecer os interesses especulativos e os interesses dos grupos económicos, como os vários testemunhos que aqui tivemos hoje bem revelam. E, por isso, quando propomos a revogação, que já o propusemos no passado, tem, de facto, este fim, este objetivo de travar e de pôr fim a este caminho. É, de facto, necessário pensar num modelo de arrendamento, mas esta é uma lei que efetivamente do ponto de vista da sua concepção não serve os interesses dos inquilinos, não serve os interesses dos moradores, não serve o interesse de quem queira desenvolver uma atividade económica. estou a falar, pensar nas micro e pequenas empresas em particular, não serve o interesse público. E daí ser esta a proposta que o PCP coloca relativamente a esta matéria. Nós também gostaríamos que se pudesse travar, e isso não era para amanhã, era já para ontem. Mas é importante também que fique aqui bem claro o seguinte: no quadro da intervenção da Assembleia da República, não há nenhum mecanismo que tenhamos que seja possível para suspender, ou algum mecanismo, como foi aqui colocado. O processo legislativo, quando começa, tem que ir até ao fim. Pode ser mais rápido ou pode ser mais curto, mas é importante que isto fique claro. Agora, há aqui uma coisa que para nós também é muito claro. Dia 4 de maio, a Assembleia da República vai ter a possibilidade de decidir relativamente a esta matéria. E estou a colocar isto com esta questão, porquê? Como sabem, o grupo parlamentar do PCP somos 15 deputados. E não ficamos à espera de nenhuma força política para apresentar aquilo que nós consideramos que é justo e que deve ser apresentado e que deve ser aprovado. Aliás, nunca o PCP esperou por nenhuma outra força política para apresentar as suas propostas. E aquelas que consideram que são justas e aquelas que consideram que devem avançar e que devem ver a luz do dia. Naturalmente, esta proposta do que o PCP apresenta, para ser aprovada, é necessário uma maioria na Assembleia da República que vote nesse sentido. E esta é a questão que vamos ser confrontados no próximo dia 4 de maio. É saber se as demais forças políticas estão com o PCP na perspectiva de travar o mais rapidamente, de facto, os despejos que muitas e muitas famílias estão a ser sujeitas. Algumas já o tiveram, algumas estão na iminência e já receberam as cartas, algumas correm esse risco no futuro. Mas se vamos travar este despejo e defender o direito à habitação aos inquilinos, ou se vão estar ao lado dos interesses especulativos e dos grupos económicos. É esta a decisão que está a ser colocada no próximo dia 4 de maio. A posição do PCP é clara. Vamos ver as posições dos outros partidos, mas esta é uma responsabilidade que fica com cada uma das forças políticas relativamente à Assembleia da República. Nós assumimos aquele que é o nosso lado. Nós assumimos, de facto, aqui claramente e perante o conjunto de testemunhos que aqui ouvimos, de estar ao lado e de tudo fazer para travar, de facto, esta linha de despejo que está aqui a ser colocada. Eu queria só referir ainda um outro... e dizer também bem claro, ainda à questão há pouco da senhora... relativamente àquilo que nós propomos. Nós já interviemos nesta legislatura na lei do arrendamento urbano. E a intervenção nós, na altura, caracterizámos desta forma. Era uma intervenção cirúrgica, porque sabíamos que ela era dirigida a um número muito particular de inquilinos. Estávamos a falar daqueles que estavam a ser abrangidos pelo regime transitório. E como foi aqui colocado, que não abrange de facto todos. Eram as pessoas idosas, com incapacidade superior a 60%, o arrendamento não habitacional que tivesse considerado em determinados critérios e as pessoas com rendimentos mais baixos. E foi prorrogado esse prazo. O que nós queríamos na altura, face à iminência do fim do período transitório, era de facto que esses vissem nesta situação de despejo. E desde logo também dissemos que não podemos ficar por aqui. É preciso ir mais longe. É preciso continuar a intervir. E por isso consideramos que aquela intervenção foi de facto cirúrgica e foi de facto para aquele problema muito concreto. Mas estamos plenamente de acordo com as questões que vieram aqui para cima da mesa, porque é preciso proteger os mais desfavorecidos, é preciso proteger os idosos, é preciso proteger quem está numa situação como aqueles que têm o atestado para incapacidade superior a 60%. Mas é preciso mais, é de facto preciso mais, é preciso proteger o direito à habitação de todos. De todos. E é por isso que nós apresentámos esta proposta. Porque, de facto, a lei, quem já tinha entrado no regime de arrendamento urbano, não estava abrangido por aquelas alterações que fizemos no ano passado. E daí quisemos vir novamente intervir e apresentámos a iniciativa em fevereiro deste ano e agendámos o debate para maio. Foi tudo da iniciativa do PCP. Exatamente, porque era necessário proteger o direito à habitação de todos. Porque a nossa Constituição o que coloca é que o direito à habitação é para todos, com conforto, com dignidade, como tal qual coloca a nossa Constituição. E foi por isso que quisemos, neste momento, também, dar essa resposta e daí propormos a revogação da lei. Nós, ao propormos a revogação da lei, estamos a eliminar todos aqueles mecanismos que foram introduzidos por PSD e por CDS e voltamos à lei anterior a 2006. Por isso é que nós consideramos que, ao se revogar a lei, todas aquelas malfeitorias que foram feitas são revogadas, deixam de estar em vigor, deixam de se aplicar. E naturalmente, a proteção e a salvaguarda do direito à habitação é para os mais idosos, mas é também para as pessoas das outras idades e que têm o seu contrato, que têm a sua situação de arrendamento. Para não me prolongar, o meu camarada Dias Coelho vai naturalmente desenvolver aqui alguns dos aspectos que foram aqui. Ah, ainda falta um tema, peço desculpa por isto. Nós também já interviemos e já eu creio que têm conhecimento, já entregámos também proposta na Assembleia da República da alteração do regime do alojamento local. Porque nós temos consciência que há, de facto, aqui vários aspectos que estão a confluir para esta realidade que estamos a ter em muitas das nossas cidades, em particular nos bairros históricos, que passa exatamente não só pela redução da oferta de habitação para arrendamento, como a que existe, há, de facto, a preços astronómicos, e para isto confluem vários fatores, incluindo, naturalmente, o atual regime do alojamento local. O que nós propomos, no fundamental, as propostas que nós fazemos vão neste sentido. Há uma atividade económica, mas aquilo que é necessário salvaguardar, é necessário salvaguardar o direito à habitação. Não estamos, ou seja, e é necessário encontrar uma solução que permita o desenvolvimento, ou permita a utilização e as várias atividades. Mas, naturalmente, com esta compatibilização que é necessária, que é as pessoas não serem expulsas das suas habitações. Porque nós estamos a assistir quem tem um contrato de arrendamento que se vê numa situação de não ser renovado, mas há pressões enormes até por quem é proprietário da sua habitação no centro da cidade para vender e para se ir embora, exatamente para este fim. E isto é uma chantagem, de facto, que está a ser exercida sobre os moradores e que nós consideramos que é inaceitável. E por isso a proposta que nós fazemos é que haja uma regulação e que haja um instrumento que os municípios possam intervir nesta perspectiva, criando um limite para as zonas onde o conto ou onde está a ser exercido e é mais significativo, exatamente para que as pessoas não sejam expulsas, porque é isso que está a acontecer neste momento. Os moradores, as pessoas que habitam nas cidades, nos bairros, vêem-se neste momento numa situação de expulsão. E podemos até dizer, eu há pouco também fazia essa referência, há pessoas que estão a ser despejadas, e não é por nenhuma situação de incumprimento. Também poderíamos falar sobre essas situações que às vezes as pessoas têm alterações da sua vida, de desemprego, de baixo salário, de precariedade, que não a permite assumir todas as suas responsabilidades exatamente por essa decorrência. Mas estamos a falar de pessoas que cumpriram com todas as suas responsabilidades e que neste momento, mesmo assim, se veem nesta situação. Já me alonguei demasiado, mas o que eu queria referir era, de facto, também sobre essa vertente, também estamos a intervir vir e está neste momento na Assembleia da República a decorrer o processo legislativo relativamente a esta matéria com a realização de um conjunto de audições. Mas, de facto, aquele que é o aspecto central, para terminar mesmo, é a garantir o direito à habitação. Este é o aspecto fundamental. Dou então a palavra a Dias Coelho.
A Paula já fez os agradecimentos iniciais quanto à vossa participação e presença, mas eu não queria deixar também em nome da direção do Partido Comunista Português, agradecer, portanto, a presença de todos aqueles que aqui estão connosco, se disponibilizaram para participar, e, sobretudo, os inúmeros testemunhos e experiências aqui trazidos quanto aos efeitos concretos da Lei dos Despejos, testemunhos e experiências que se juntam às inúmeras cartas e e-mails que vão sendo enviados ao PCP e ao seu grupo parlamentar e também que resultam dos contactos diretos realizados no terreno com diversas associações e movimentos. Os testemunhos que hoje aqui vieram atestam os dramáticos problemas vividos por centenas de famílias, por pessoas individualmente consideradas, tivemos inclusivamente aqui uma experiência concreta, ou várias experiências concretas, por associações populares e pequenos empresários, que hoje se veem confrontados com despejos e com rendas incomportáveis que acabam por os empurrar para fora. Testemunhos que confirmam a necessidade, já não como aconteceu antes, e a Paula agora aqui referiu, de alterações pontuais que procuraram responder a uma necessidade imediata, alterações que, aliás, nós valorizamos e para as quais demos um contributo decisivo nesse processo, mas estamos hoje perante uma situação diferenciada que exige, implica, impõe uma alteração profunda à lei, revogando-a. Não há outra solução. Este trabalho que o PCP tem vindo a fazer, de procurar conhecer a realidade para melhor propor e também agir, e ao contrário daquilo que o amigo Espírito Santo referiu, e eu falo pelo PCP, naturalmente, não falo pelas outras forças políticas, não começou hoje, tem tido o seu percurso com ações várias de debate, esclarecimento, mobilização popular, em que este é mais um momento, mas também é mais um momento que não terminou aqui. Ele vai continuar e posso dizer já que o secretário-geral do Partido Comunista Português estará no próximo dia 2 no bairro de Alfama, bairro, aliás, onde os testemunhos, alguns aqui trazidos, se multiplicam por vários pontos de Lisboa, do Porto, de Coimbra, do país e assumem naturalmente uma extraordinária dimensão. É conhecido, como alguém nos lembrou aqui, que em média por dia mais de 6 famílias são despejadas da sua habitação, porque os seus rendimentos não permitem pagar os elevados valores de renda impostos pelos proprietários. É hoje amplamente reconhecido, mas simultaneamente escondido, como foi referido, aliás, pelo meu camarada Lino Paulo, no início, que a crescente concentração da propriedade imobiliária e do solo urbano, quer pelo capital financeiro, sobretudo internacional, quer pelos fundos imobiliários, particularmente nas grandes cidades, exerce uma enorme pressão sobre os preços das casas e dos solos. É conhecido que a intervenção do capital financeiro no setor imobiliário e os arrendatários especuladores, tendo ficado, como diz o nosso povo, com a faca e o queijo na mão, com o chamado NERAL, orientados pela chamada lei da oferta e da procura, ou seja, da especulação imobiliária e a gula do lucro, aumentaram exponencialmente o preço das rendas, impondo rendas muitíssimo acima do seu valor real, tornando-as impossíveis de suportar por largas camadas da população, particularmente aqueles que menos têm. Basta dizer que só no ano, segundo um portal imobiliário, as rendas aumentaram 26%, tornando-as naturalmente, em muitos casos, proibitivas para a esmagadora maioria da população. Como conhecido é que a chamada financiarização da atividade imobiliária, ou seja, a intervenção do grande capital financeiro, a banca, na atividade imobiliária, a pressão turística, as plataformas internacionais de gestão do alojamento local, exercem igualmente uma forte pressão sobre o preço das rendas. É hoje conhecido do domínio público que o processo de liberalização das rendas e dos despejos cuja porta foi aberta, lembremos-nos, como aliás a Paula aqui nos lembrou, pelo PS em 2006, que PSD e CDS escancararam ao esferalizar ainda mais os direitos dos inquilinos, ao precarizarem os contratos de arrendamento e ao criarem o balcão do arrendamento, ou seja, o balcão dos despejos, em 2012, provocou e está a provocar milhares de despejos, sobretudo nas grandes cidades como Lisboa e Porto, mas também nas cidades de média dimensão. É conhecido e sobretudo sentido por milhares de portugueses, particularmente aqueles de mais baixos rendimentos, ou mesmo aqueles de médios rendimentos, que vivem nos centros das grandes cidades, como aliás constatámos nos diversos contactos e também naquilo que aqui de novo foi reafirmado em diversas intervenções, que a fragilização da relação entre senhor e o inquilino com a precarização contratual do arrendamento, sendo em média de um ano, segundo dados também recentemente divulgados, impede a fixação de pessoas, pressiona os preços e está a provocar aquilo que alguns chamam de gentrificação dos centros históricos, ou seja, mandar pessoas para a periferia, milhares de famílias deixando alguns mesmos sem casa. Estando nós aqui perante um conjunto de pessoas e instituições representativas de inquilinos e moradores e outros individualmente considerados, porque sentem diretamente na pele os problemas, não queríamos deixar de referir que o problema central que hoje está colocado não é a falta de focos para a habitação, já que também, que segundo dados divulgados recentemente, há entre o parque habitacional público e o parque habitacional privado mais de 700 mil focos devolutos para uma necessidade de cerca de 100 mil. O problema então está é que a habitação, ao invés de ser considerada um direito básico, fundamental, universal, se transformou num negócio chorudo para alguns. Como não queríamos deixar de referir, tendo em conta as experiências e preocupações aqui trazidas pela senhora Filomena da Aresp, o amigo Henrique Santos do Movimento Associativo da Almada, que nos chamaram à atenção sobre o problema sentido por centenas de pequenas empresas do comércio e restauração e dezenas de coletividades e associações populares, e também a Célia e a Portela, em relativamente ao movimento sindical, aos sindicatos, que ficaram sem os seus espaços decorrentes dos efeitos da lei dos despejos. Efeito que atua em dominó, pois para além dos efeitos já referidos, como o fecho das portas de pequenos negócios de vida coletiva e associativa, que por si só seria muito, e talvez até o fundamental, ele provoca alterações sociológicas, culturais, económicas e sociais no meio onde estavam, nas vidas e vivências coletivas construídas ao longo de gerações. Tendo em conta esta realidade, não podemos deixar de reafirmar que, sendo verdade, que PSD e CDS escancararam as portas das injustiças, coartando direitos e rendimentos, impedindo o cumprimento do direito constitucional à habitação, o que se compreende, naturalmente, face à sua natureza de classe e à sua apetência violadora da lei fundamental do país, o PS, por opção, sabe que ao votar anteriormente contra as propostas do PCP de revogação da lei dos despejos, impediu a correção das injustiças, submetendo-se, ao fim e ao cabo, aos interesses dos grandes interesses imobiliários. Para o PCP, para além de alterações cirúrgicas no plano da legislação em vigor, uma coisa podemos todos ficar com a certeza, é que ontem, como hoje, de forma coerente, porque nós, PCP, não navegamos ao som e ao sabor da onda mediática, defenderemos e defendemos uma nova política de habitação que afirme políticas públicas garantindo a todos o direito à habitação, com o Estado a assumir o papel não de mero regulador, fiscalizador ou financiador e facilitador de isenções fiscais para os poderosos, mas sim como ator ativo e determinante em todo o processo. E é nesse sentido que o PCP considera que, para além de boas intenções e até de muito boas vontades e até de muita eventual generosidade, porque dessas está o mundo cheio, para o PCP o que é necessário e urgente é assegurar, de facto, o direito constitucional à habitação condigna para todos, com o Estado a assumir o papel fundamental. O que é necessário é acabar com rendas de luxo e salários de miséria e dignificar o trabalho e os trabalhadores, acabando com a precariedade, valorizando os salários e distribuindo melhor a riqueza. O que é urgente é revogar, de facto, a lei dos despejos, suspendendo a atualização anual das rendas de diversos tipos de arrendamento e a correção extraordinária das rendas dos prédios arrendados em data anterior a 1980. O que é urgente é e necessário é estabelecer programas públicos de recuperação do parque habitacional público e privado, degradado, colocando-o ao serviço das pessoas e não ao serviço da especulação imobiliária, impedindo a concentração da propriedade dos solos e das habitações. O que é urgente é mobilizar os milhares de fogos devolutos, recorrendo inclusive a programas de financiamento comunitários, colocando-os no mercado, quer de renda apoiada, quer condicionada. O que é imperioso é desenvolver e promover uma política de uso do solo determinada pelos direitos das populações e não pelos interesses da especulação. O que é fundamental é promover e desenvolver uma política de planeamento democrático participado e transparente que dê primazia ao interesse público sobre o interesse privado. Porque foi referido pelo amigo Romão Lavadinho da Associação de Inquilinos de Lisboa, não queríamos deixar de fazer um curto registro sobre a designada nova geração de políticas de habitação, agora anunciada pelo Governo Minoritário do PS, e o conjunto de legislação que a sustenta. Naturalmente, necessitamos de uma apreciação mais funda, mas admitindo que possa conter elementos de natureza positiva, não podemos deixar de adiantar, em função do que para já se conhece, e para além daquilo que é o foguetório mediático, que o que elas são medidas de natureza paliativa, contraditórias, incoerentes e particularmente inconsequentes. E não resolvem nem atacam o problema de fundo que anima e tem animado, sustenta e continua a sustentar a especulação imobiliária e não anulam, antes colocam a necessidade da revogação da lei. Ou seja, uma mão não pode tapar o resto do corpo todo. Assim como não podemos deixar de fazer hoje aqui mais dois registros. Um, para o caráter oportunístico do BE, que até ao momento não apresentou proposta nenhuma, o que não significa que não o venha a fazer. É, aliás, até crível que o venha a fazer, mas nos entretantos, o que nos é dado a observar é que a comunicação social dominada e dominante lá o vai projetando como o grande protagonista da lei da revogação dos despejos. A segundo apontamento é sobre o CDS, que depois de ter feito o mal e a caramunha, através da chamada Lei Cristas, Procura agora fingir que não tem, em conjunto com o PSD, nenhuma responsabilidade na situação criada a milhares de famílias e cujas propostas agora apresentadas, observe-se, têm como principal objetivo continuar a defender os interesses do capital. Por último, queríamos reafirmar que, independentemente do destino da proposta apresentada pelo PCP de revogação da Lei dos Despejos, que irá ser discutida no próximo dia 4 de maio, o PCP não desperdiçará nenhuma oportunidade para continuar a lutar para repor direitos, não desistirá de lutar por um direito básico constitucionalmente consagrado, que é o direito a uma habitação condigna. E, nesse sentido, queríamos deixar uma certeza, é que podem continuar a contar connosco para a luta que seguramente vamos ter que continuar. Muito obrigado pela vossa participação.
Muito obrigada. Resta-me só agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, terem aceito o nosso convite e os vossos contributos. Muito obrigada.